Olá, boa tarde a todas e a todos. Muito obrigada por terem vindo a esta audição pública sobre este tema que nos diz respeito a todas e a todos e que tem a ver com o dinheiro dos nossos bolsos, se me permitem a expressão, que vai direto ou indiretamente para essa atividade tão polémica e tão pouco consensual que é a tauromaquia. Eu queria agradecer ao Parlamento, que, repito, é a casa de todos nós e todas nós, por nos receber mais uma vez numa audição pública e por nos permitir fazer uma discussão deste calibre aqui, porque não é comum discutirem-se este tipo de coisas assim em público, principalmente aqui, porque infelizmente ainda há muitas pessoas dentro desta casa que são aficionadas às touradas e que, obviamente, estão no seu direito, porque é uma atividade ainda por cima que é legal. Aquilo que nós pedimos neste momento e a nossa petição que será discutida em breve vem exatamente nesse sentido, é que, muito bem, é uma atividade legal, mas se a querem organizar e fazer parte dela, quer como espectadores, quer como funcionários, pois que a paguem. E vamos ver quanto tempo é que ela subsiste. Porque a verdade é que ela tem subsistido especialmente desde 2002, nos chamados tempos quentes de Barrancos, ela tem subsistido basicamente por dinheiro que nós lhes damos sem querermos. E é muito importante que tenhamos essa noção de que estamos a dar dinheiro a uma atividade que não é minimamente consensual e não estamos a ter um voto nisso. Portanto, deixem-me só apresentar o painel. Bom, meu nome é Rita Silva e eu trabalho na Animal, uma organização de defesa dos direitos dos animais, e que foi autora desta petição, pela que provavelmente também a maior parte de vós assinou, para pedir a proibição dos dinheiros públicos investidos na tauromaquia. E agora o painel, temos deputado do PS, do grupo parlamentar do PS, o deputado Pedro Delgado Alves, temos o Sérgio Garcia Torres, que é da plataforma La Tortura na Escultura, é o responsável pelas relações institucionais, temos o Abel Ramírez, que é o alcaide, é assim a tradução mais direta, de Guarenha. E Guarenha é uma terra na Extremadura espanhola. Ele depois já vos vai contar. Nós pedimos para quem não fala português para falar devagarinho, para que toda a gente perceba. Qualquer dúvida vocês perguntam e vice-versa. O papel de Guarenha aqui nesta conversa vai ser muito importante e já vão perceber porquê. Temos também o deputado do Bloco de Esquerda. E temos. Ai, esqueci de dizer mais. Eu sei, porque tem um Filipe no meio. O senhor deputado Pedro Soares. E temos dirigente nacional do Partido Ecologista Os Verdes. E deixem-me dizer que é muito bom ver que está aqui alguém dos Verdes hoje, porque temos tido, nos últimos anos, pouca adesão por parte do. Não porque não tenhamos apoio, porque de facto sempre nos têm apoiado, mas presença física não temos tido. E depois o deputado do. Sim, esse eu conheço. O deputado André Silva, do Partido Pessoas, Animais, Natureza. Todas e todos vós também conhecerão. Vamos tentar que esta seja uma partilha, uma conversa relativamente informal, em que sempre que tiverem algo para comentar, dizer, perguntar, apontar, pois estejam inteiramente à vontade para o fazer, está bem? Não sei se querem apresentar entretanto ou se posso falar agora um bocadinho sobre. Só para não ser eu a falar. Tento. Ok, então eu vou ser muito rápida. Como podem ver ali no, na tela, eu vou dar alguns exemplos, muito poucos. Se isto mexer. Muito poucos daquilo que tem acontecido nos últimos anos, aqui em Portugal continental e também nos Açores, portanto, em Portugal, ponto, aquilo que tem acontecido com dinheiro nosso e de todas as outras pessoas que habitam aqui. E estamos a falar de valores que, como provavelmente estarão a ver, não são propriamente tostões, não são baixos. Aqui estamos a falar dos Açores, nomeadamente do tipo de apoio que as festas da Terceira recebem e que são é bastante dinheiro. Só entre 2004 e 2010 foi o valor de 2 milhões e 600 mil euros. E, por exemplo, agora mesmo em 2016, em março, portanto muito, muito recente, acaba de ser vinculado novo protocolo entre o município de Angra do Heroísmo e a Tertúlia Taurmáquica Terceirense, e a Tertúlia Taurmáquica Terceirense é uma associação, tal como a Animal é uma associação, portanto é um grupo de cidadãs e de cidadãos que persegue um objetivo que neste caso é o de fazer e organizar touradas à corda e outras atividades com bovinos, onde bovinos são humilhados e sediciados por entretenimento por ocasião das festas chamadas sanjoaninas. Portanto, eu chamo a vossa atenção, eu não sei se está muito pequenino, não, até fica grande, chamo a vossa atenção aqui para este ponto que diz atribuição de um apoio no montante de 100 mil euros para o ano de 2016 para a execução do citado protocolo, que é entre esta associação e o município de Angra, e que será pago em duas tranches de 50, não importa. Mas há aqui um detalhe, que por acaso é o último da folha, isto são 11 folhas, e o último detalhe da folha, que está até numa cor diferente, não fui eu, está mesmo, diz, e eu passo a citar, sobre esta matéria, o Presidente explicou que se iniciou no ano passado a negociação de um novo acordo sobre a tauromaquia nas sanjoaninas, com os intervenientes na matéria. A negociação tem sido difícil, tendo surgido recentemente muitas dúvidas, propostas e contrapropostas. Considerando que o tempo estava a tornar curto, por se terem que proceder a contratações, decidiu-se manter em execução o protocolo celebrado no ano passado por 2 anos, que termina no próximo mês de junho. O vereador fulano tal entende que este tipo de apoio era excessivo e que deveria ser diminuído à medida que o evento se tornasse sustentável e solicitou que as propostas fossem trazidas à reunião de Câmara. Ora bem, sobre isto, duas coisas a dizer. Uma, não há aqui qualquer explicação de que dúvidas são estas, de que propostas são estas, de que contrapropostas são estas. Aquilo que nos parece e que parece também que é o sentir local das pessoas que nos reportam o que lá se passa e que de facto se opõem a esta atividade e se opõem a que o seu, que habitam lá e que se opõem a que o seu dinheiro vá para estes eventos. O sentir das pessoas é que de facto estas propostas e contrapropostas e dúvidas de que falam, muitas dúvidas, vêm exatamente desta parte da população, que parece sofrer, segundo o que nos chega, parece alegadamente sofrer de bastante pressão por parte dos demais concidadãos, porque está contra uma coisa que está mais ou menos estabelecida por lá, E a sua opinião não é tida em conta. E isto é muito importante, e mais tarde até o Sérgio vos vai falar sobre isso, que tem a ver com a participação efetiva das pessoas nas suas localidades. E a outra coisa que eu queria chamar a atenção é que a forma, diria eu, com todo o respeito, mas leviana, com que se diz, como o tempo estava a tornar curto, porque se tem que contratar os toureiros e tal, os nem tem nome, são as pessoas que estão ali a utilizar o touro, os rejuneadores e outros tantos, como se tem que contratar e tal. Olha, decidiu-se, há muitas dúvidas e há aqui muitos problemas que se estão a colocar. Ou seja, esta parte da cidadania não está a gostar disto. Mas deixa-os lá estar, que isto também não interessa nada o que eles pensam, e vamos manter o que estava no ano passado. Portanto, toma lá 100 mil euros. Porque, se permitam a informalidade da expressão, mas estão mal a 100 mil euros e porque aquela parte agora interessa, depois logo falamos melhor, até há aqui um vereador que está a dizer que isto deve diminuir, próxima sessão de Câmara fala-se. Agora os 100 mil euros das pessoas já lá estão. E não se vive propriamente muito bem em Angra, do heroísmo, portanto não há propriamente, a Terceira não é propriamente a zona mais rica que há, e há muitos problemas que de facto mereciam estes 100 mil euros, dizem as pessoas de lá. Eu não estou mandatada pelas pessoas, mas isto é o sentido que nos chega, como referi. Pronto, passando dos Açores. Passando dos Açores, tem aqui mais este escândalo de números. Mais uma vez, a maioria dos valores vão para as transvaninas ou para o Fórum Mundial da Cultura Taurina, como lhe chamam, que é um fórum que fazem todos os anos, em que trazem gente de todo o mundo e, mais uma vez, este dinheiro paga esse evento. Muito bem, querem fazer um fórum, pois que façam um fórum, paguem um fórum, não é? Digo eu, não sei. Depois temos aqui alguns exemplos de alguns concelhos do país. Por exemplo, o Alandroal, 7 mil, assim, quanto mais pobres são os locais, ou quanto mais pequenos são, menores são os valores. Estamos a falar de locais que até têm, há aqui algumas localidades que têm até vindo a público falar de problemas graves que têm, quer com, por exemplo, crianças que vão para a escola sem pequenos almoços e que não há dinheiro para poder garantir que elas durante as férias não ficam sem comer, e uma série de outros problemas, mas parece que para esta atividade não falta dinheiro. Falamos Alandroal, Albufeira, Alcochete, por exemplo, este aposento de Barreto Verde também é uma associação. Mais dinheiro, isto está tudo comprovadíssimo pelas atas respectivas. Despesas decorrentes das suas atividades, não sabemos o que é que significa. Coisas assim, bastante vagas. Alustrel, mais uma vez, Dourada, a Marleja, que é um sítio que também tem muitas dificuldades, porque nós temos apoiantes em todo o lado e temos pessoas que nos reportam as situações locais, basicamente norte a sul do país, e vamos sabendo mais ou menos como é que as coisas funcionam por lá, e como vos digo, não está fácil para outras coisas, mas pelos vistos para os eventos traumáticos está fácil. Arronches, a Ruda dos Vinhos, a Zambuja, foram só 600 mil euros na requalificação da Praça de Torres em 2011, depois são os bilhetes para a Corrida de Torres que são oferecidos, aqui neste caso foram só quase 39 mil euros só em bilhetes para oferecer. Temos Caldas, temos Castro Marim, temos Corus, temos o Crato, temos Elvas, temos a Moita. Imagino, por exemplo, adesão à União de Municípios Taurinos, que é uma associação também de municípios chamados aficionados das touradas. A adesão custa 1000 euros e a cota mensal custa 60 euros. O município quer aderir, porque, enfim, calculo eu que tenham chegado à conclusão de que quer os vereadores, quer enfim, toda a direção, todo o executivo queria aderir, então 1000 euros mais 60 por mês, multipliquem por 12, e ninguém tem voto na matéria. E por aí fora, pronto, para o clube, mais uma vez, para grupos locais, grupo taurmático que nem sequer está legalmente constituído, clubes taurinos, coisas do género. E eu tenho aqui esta citação de 2008, do Executivo, que diz que, considerando todas as pressões coletivas relacionadas com a tauromaquia existentes neste concelho, falamos da Moita, são um importante veículo de promoção e atração do município, a Câmara Municipal da Moita aprovou, na sua última reunião pública, a atribuição de subsídios de apoio à atividade tauromáquica no valor total de tal e tal. E isto está escrito em ata e diz mesmo a atribuição de subsídios de atividade tauromáquica. E depois nós temos os aficionados da tauromaquia, nomeadamente associações legalmente constituídas de defensores da tauromaquia, a dizer que não é verdade que as câmaras municipais dão subsídios. Está escrito em ata. Portanto, é verdade. Vamos falar das coisas como elas são, com verdade. Temos o Montijo também, mais uma vez é uma tertúlia, que é um grupo de pessoas que se junta para conversar sobre tauromaquia. Toma lá 1.500 euros. Praça Torres do Redondo também foi, em 2008, transformada numa praça multiusos. Também custou 2 milhões de euros. Samara Correia. Um apoio para uma picaria que nós tivemos que denunciar Conseguimos pará-la durante alguns anos, mas nestes últimos já não conseguimos. Infelizmente perdemos as providências cautelares todas, porque as picarias são ilegais em Portugal. Então temos o município de Samora Correia a pagar por uma ilegalidade, porque as picarias ou sortes de varas, mesma coisa, são ilegais em Portugal, a não ser, infelizmente, em barrancos, onde podem acontecer, e noutros sítios que provem que têm tradição ininterrupta por 50 ou mais anos, no caso só temos barrancos, e infelizmente também são permitidas em privado. Portanto, eles fazem as tentas em privado, como nós bem sabemos, ou a maioria de nós bem sabe. Portanto, mais uma picaria também organizada por uma associação local, de recreativa e cultural dos Amigos de Samora, que também recebeu 2.700 euros da Câmara para organizar uma picaria. Mais uma vez, um evento que não é legal, o que é só bastante assustador. Do que é que eu vos queria falar em 2 minutos? Daquilo que a cidadania quer, daquilo que as pessoas querem. E nós vivemos em democracia e vamos dar, supõe-se que demos voz a todas as facções, não é? E a voz das pessoas que sentem que esta atividade já não faz sentido e que, independentemente de fazer parte de uma tradição, de fazer uma tradição que ficou no passado e que deveria ficar no passado, e uma parte da cultura do país que não é uma cultura positiva, como tantas outras atividades culturais em tantos outros sítios do mundo, inclusive até com humanos, que vêm sendo abolidas à medida que as civilizações vão avançando e à medida que nós vamos sabendo mais acerca quer de nós mesmas e de nós mesmos, quer dos outros animais. E à medida que sabemos mais acerca dos outros animais, pois vamos abolindo uma série de atividades que sabemos que lhes causam sofrimento. Isso já nem está em causa, nós já nem discutimos sofrimento, porque isso é ridículo. São coisas que já estão desde os anos 50, mais do que comprovadas, 40, 50. E, portanto, há 28 mil pessoas, há quase 29 mil pessoas que assinaram uma petição a dizer, por favor, eu não quero que o meu dinheiro, que o dinheiro dos meus, seja direto ou indiretamente, quer seja na minha freguesia, no meu município, quer seja através da televisão pública ou qualquer outra forma de apoio público, eu não quero que o meu dinheiro vá para isto. São 28 mil pessoas que assinaram online na altura, até à altura, o ano passado em que nós entregámos a petição. Hoje este número já está mais alto e são bastantes os milhares também que temos em papel. Portanto, para terem uma ideia, as pessoas, sim, participam e temos um leque vasto de gente, enfim, chamadas figuras públicas, que são gente da cultura, das várias áreas da cultura, que também, enquanto fazedores de opinião, passam este sentir das pessoas que os apoiam relativamente a isto. Como eu disse, nós não estamos aqui a pedir nem esta nossa petição à qual esta audição hoje se refere, perdão, pede o fim das touradas. Claro que nós queremos o fim das touradas e claro que sabemos perfeitamente que elas vão acabar em breve, mas o que nós estamos aqui a pedir é que se retire dinheiro público desta atividade. E o que está aqui mais do que tudo a pedir é que os locais e as locais, quer associações legalmente constituídas, ou grupos, ou coletivos, ou as pessoas individuais, seja quem for, que as pessoas possam ter uma participação mais ativa nas decisões das contas da sua terra. Porque já não estamos em tempo, em 2016, e com aquilo tudo que sabemos e com as coisas que vemos, já não estamos em tempo de deixar as pessoas de fora. E vocês podem dizer, ah, ok, mas as pessoas também não são muito participativas. Muitas pessoas nos enviam mensagens e falam connosco que têm medo de represálias, têm medo porque vivem em zonas que têm vizinhos aficionados e moram perto de praças de touros e têm... Esta é uma cultura de violência, como nós sabemos, porque se exerce violência contra animais que não escolheram estar ali, e há violência também contra humanos, a verdade é essa, e as pessoas têm medo. Portanto, é importante que se acabe com este clima de... Imagina, há muitos anos atrás não se falava sequer, não se punha sequer em causa que este nosso movimento de defesa dos animais pudesse ter expressão. Agora sim, temos expressão, já não está em causa, e as pessoas nas localidades também têm que lhes ser permitido poder dar asa a essa expressão sem medo. E nós também pedimos isso, e também pedimos que o legislador tome medidas para que haja uma democracia realmente participativa e que as pessoas possam mesmo falar sem medo de represálias. Basicamente, da minha parte, por agora é isto. Agradeço-vos em nome dos cavalos e dos touros que são barbarizados nas touradas e passo então a palavra ao meu colega Sérgio, a quem vou pedir que fale devagarinho para que nos entendamos e a partir assim, porque nós entendemos o castelhano. E pronto, quaisquer depois perguntas que tenham, pois estejam à vontade, sim. Obrigada.
Muchas gracias por venir a todos y a todas. Muchas gracias por invitarme a este foro. Intentaré hablar despacio. Siento mucho no poder hablar en vuestro idioma, pero bueno, intentaré hacerme entender. Voy a intentar ser además breve. Básicamente lo que voy a intentar explicar es qué pasa cuando se elimina el dinero público a la tauromaquia. No pasa nada. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Voy a intentar dar varios ejemplos de lo que nos ha pasado en España, porque España y Portugal son dos países muy similares en muchas cosas y nuestra historia ha estado siempre muy paralela, ¿no? En el desarrollo, ¿no? Incluso en el desarrollo ético y personal de la propia ciudadanía de los dos países. Entonces, nosotros, por ciertas cuestiones que han ocurrido en España, como fue para nosotros fue algo muy importante el 15 de mayo de hace unos años, donde se consiguió hacer ciertos cambios, sobre todo en lo que tenía que ver con la politización de la ciudadanía, la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones, se evidenció, se vio como el pensamiento de la gente era muy distinto al que realmente pensaban los partidos políticos que la propia gente tenía. Mi mensaje, voy a miraros a vosotros, pero básicamente va dirigido hacia estos lados. Con todo el cariño, mi mensaje va dirigido a las organizaciones políticas para que vean cómo no pasa absolutamente nada. Si avanzamos en lo que Rita nos ha mostrado hace un momento, porque nosotros llevamos, podríamos decirlo así, un año de ventaja en este tema, ¿no?, de las subvenciones a la tauromaquia. Pasa uno más, gracias. Nosotros en España nos hemos dado cuenta que no existe un colectivo animalista fuerte. No creemos que existe un lobby, lo que se llama el lobby de influencia a los partidos políticos fuertes. Lo que nos hemos dado cuenta es que existe una ciudadanía activa que tiene un posicionamiento ético mucho mayor del que creíamos con respecto a los animales y con respecto a otros muchos temas, ¿no? Porque como veremos en todo lo que más o menos voy a intentar exponer, todo tiene que ver con un concepto ético en general del pensamiento ciudadano, ¿no? Nosotros no creemos que exista un colectivo animalista fuerte, lo que creemos es que hay una ciudadanía que quiere y reclama cambios. El año pasado, en mayo, hubo elecciones en España, elecciones autonómicas y municipales a nuestras comunidades autónomas y a nuestros ayuntamientos. Los partidos políticos, la mayoría de los partidos políticos, abrieron procesos de participación ciudadana efectiva en la elaboración de los programas electorales. Los propios partidos políticos se sorprendieron de que muchas de las propuestas que la gente hacía y que la gente refrendaba y votaba para que estuvieran en esos programas electorales eran propuestas que tenían que ver con los derechos de los animales. No por los animales, sino por nuestra propia conciencia ética, No estamos defendiendo a los animales, defendemos nuestra posición ética. Esto es, aquí hay un ejemplo de una encuesta que se hizo hace 6 meses en España, que hablaba de que el 81% de la población española rechaza los espectáculos taurinos. Y el 84% de la juventud española se siente avergonzada de que nuestro país, la imagen cultural que proyectamos hacia afuera, sea la de la tauromaquia. Esto deja muy claro cómo hemos y estamos avanzando, y en este caso, tanto la ciudadanía española como la ciudadanía portuguesa, no creo que existan grandes diferencias. Lo que ha comentado un poco Rita antes también, lo que os he dicho también, lo de los procesos participativos, para nosotros fue como una gran encuesta que se hizo a la ciudadanía y que se evidenció realmente cómo queremos esos cambios, ¿no? Muchísimos ayuntamientos, por ejemplo, aquí tenemos a la nueva alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Una de las propuestas que además sale aquí, la ordenanza Ciudad Amiga de los Animales, fue la segunda propuesta más votada y valorada dentro del proceso de participación de la elaboración del programa electoral. El propio partido político se sorprendió por ello y de hecho estaban hasta un poco enfadados, ¿no? Porque ellos tenían como ejes principales que tenemos también muchos de nosotros en otras cosas, ¿no? Que tenían que ver con igualdad de derechos, no a los desahucios, alimentación básica para todos, bueno, pues los principios básicos que en muchos casos todos defendemos también. Pero les sorprendió que la segunda y la tercera propuesta más votadas tuvieran que ver con los derechos de los animales. Eso nos hizo hacer todo un proceso de negociación con ellos para establecer los cambios que iban a haber en el caso de que ganaran las elecciones. Pues así fue, ganaron las elecciones y hubo que ponerlo en práctica. En los primeros 100 días de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, del nuevo Ayuntamiento de Madrid, siendo la capital de España, un referente taurino además, la capital de España, se eliminaron las subvenciones a los espectáculos taurinos. ¿Qué pasó? Nada. No pasó nada. Nadie se quejó. El Ayuntamiento de Madrid mantenía una escuela taurina, que se llamaba la Escuela Taurina Marcial Lalanda, donde cerca de 100 niños se entrenaban a diario matando pequeños becerros, pequeños novillos, y ese dinero ha sido retirado y la finca donde estaban asentados, de propiedad municipal, se les instó a que la abandonaran porque se iba a utilizar para hacer huertos escolares. Huertos para que los niños aprendieran cómo se plantaban, cosas realmente, lo que entendemos nosotros, realmente educativas. Y como vuelvo a deciros, no pasó absolutamente nada. Ahora el Ayuntamiento de Madrid está haciendo un proceso también participativo para otras muchas cosas que no tenían que ver solo con tauromaquia. Por ejemplo, la semana pasada iniciamos todo un proceso de gestión de colonias felinas en toda la ciudad de Madrid con la colaboración de 70 entidades del Ayuntamiento que están en la Comunidad de Madrid para gestionar entre todos lo que, no sé cómo lo llamáis aquí, allí le llamamos CES, captura, esterilizar y soltar. Bueno, pues, ¿y qué ha pasado? Nada.
Perdón, una cosa importante. ¿Cuándo, Sergio? No sé si todos... perdón. No sé si todos perciben. Cuando él dice, no pasa nada, no es que no aconteceu nada. No pasa nada es... Não há nada de mal, está tudo bem e as coisas seguiram. Porque não passa nada aqui, é como, não, nada sucede, nada cambia.
Ah, não, pois, perdão, pois me referia a isso, que não passa nada malo. Nadie se quejou, nadie se enfadou, não se incendiaram as calles, não se queimaram edifícios, não passou nada. Esto es otra cosa interesante, ¿no? Creo que aquí todavía sí que hay, todavía, o sea, no, también, todo el respeto, no pretendo dar ninguna lección tampoco de lo que pasa allí y lo que pasa aquí, ¿no? Solo quiero aportar mi visión de lo que creo que sí que se puede mejorar. Hace años todos sabemos que el tema taurino era un tema tabú, un tema que era muy difícil decir que se estaba en contra de eso, ¿no? Tengo una amiga Siempre cuento esta anécdota porque me parece muy muy interesante. Tengo una amiga que es la presidenta de la Asociación de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales de España, que ella es taurina y me dice, yo me he armarizado. El término salir del armario para los taurinos ahora es al revés en España. El taurino ahora es el que está dentro del armario. Es un término que utilizan ese colectivo mucho, ¿no? El de salir del armario y entrar en el armario. Pues en este caso, ella dice, nosotros los taurinos nos hemos armarizado, hemos entrado en el armario. Porque en España ahora el concepto es a la inversa. El antitaurino o la persona que rechaza el maltrato a los animales es quien tiene el apoyo social. No existe un problema por decir que se está en contra de las corridas de toros, pero normalmente una persona que está a favor de las corridas de toros tiene que dar muchas explicaciones de por qué. Muchas veces dicen, no, es tradición familiar, mi educación, mi pueblo. Ahora tienen que dar explicaciones. Esto para nosotros es clave porque significa que el debate moral está ganado. El debate moral se ha ganado. La evolución ética está clara, se ha ganado. Ahora lo único que es necesario son los cambios legislativos oportunos para que esa realidad se dé en nuestras administraciones públicas. Bueno, esto es lo que os comentaba antes de la encuesta que hicimos, que incluso a nosotros nos sorprendió mucho, porque esta misma encuesta la hicimos hace 3 años y el rechazo a la tauromaquia era del 60%. En 3 años ha llegado a ser del 81%. Mi valoración personal es que en 3 años en España no habrá tauromaquia. Esa es mi valoración personal. Me ha apostado muchas comidas y cenas con mucha gente y espero ganarlo. Me comenta Rita que la misma encuesta se está haciendo ahora en Portugal para ver esa valoración cómo será, ¿no? Yo creo que es muy interesante ver el apoyo o el rechazo que existe a... por esta misma organización, World Animal Protection. Bueno, en España el apoyo a la tauromaquia hasta el año pasado era en torno a los 629 millones de euros. 500 más o menos de las administraciones españolas y 129 venían destinados de la Unión Europea. La Unión Europea este año votó en el Pleno la eliminación de las subvenciones a las ganaderías que destinaban toros a la lidia. No sabemos cómo vamos a poder hacer eso efectivo porque no existe una diferencia entre ganaderías de lidia y ganaderías de... O sea, administrativamente va a ser complicado, pero es un respaldo moral muy importante que el Parlamento Europeo, que es la soberanía de todos y todas nosotras, haya rechazado este dinero, ¿no? Este apoyo. ¿Cómo se pasa? Ay, perdona. Bueno, no voy a entrar en ese mapa, pero es un mapa que estamos elaborando en España que es del dinero exacto que se destina en cada municipio y cada comunidad autónoma a los toros. Existe ejemplos, como por ejemplo un ayuntamiento en Madrid, de un municipio que se llama Leganés, de 200.000 habitantes, que destina cerca de 700.000 euros al año en toros. Hay muchísimos ejemplos de ese nivel, ¿no? ¿Qué se puede hacer con 700.000 euros? Pensar. Bueno, estos son ejemplos de cómo se subvenciona de manera secundaria a la tauromaquia también, ¿no? Las televisiones públicas. Aquí vemos un gráfico, el segundo, que es el gráfico de la televisión pública andaluza, en la que la franja verde es las televisiones privadas que emitían toros, emitían corridas de toros, y cómo ha ido descendiendo porque no hay gente que lo ve, porque es un espectáculo absolutamente deficitario. Pero vemos cómo el rojo, que es el de la emisión pública, se mantiene prácticamente. En Madrid, en el Parlamento madrileño, hemos conseguido, a través del grupo parlamentario de Podemos, meter en una enmienda un cambio en la ley de la televisión pública en la que no se pueden retransmitir espectáculos taurinos en horario de especial protección. Es decir, Esto va a hacer que no exista ninguna corrida de toros en directo. Siempre son a las 6 de la tarde. Con lo cual, ese empresario taurino va a dejar de recibir cientos de millones de euros por la retransmisión que le pagaba la televisión pública madrileña, que es una subvención encubierta, en el fondo, porque la gente que ve eso no llega ni al 1% de la población madrileña. Esto lo ha comentado también Rita un poco antes, ¿no? ¿Por qué subvenciones y no prohibición? Nosotros no hemos cambiado un poco la estrategia, ¿no?, de confrontar la prohibición, aunque es evidente que somos todos y todas antitaurinos, pero preferimos enfocarlo al dinero público. ¿Por qué? Porque creemos que hay mucha gente que no tiene todavía decidida su posición, si a favor o en contra, pero sí que tiene clara la prioridad del gasto público en cosas realmente importantes. Y para eso hemos hecho toda una relación de gastos y de cosas realmente necesarias en nuestros países, que están actualmente en crisis. Ayer veía las noticias de aquí de Portugal cómo existe un debate importante, por ejemplo, de la banca, ¿no? De si se tiene que dar o no créditos a la banca. Bueno, pues ¿por qué no utilizamos todo ese dinero que derrochamos en espectáculos absolutamente minoritarios y que son un negocio de muy poca gente en cosas realmente, realmente necesarias? Argumentos que defienden los defensores de la tauromaquia. El empleo montados. Bueno, el empleo, los montados, las ganaderías y el tema de la infancia, como hemos hablado antes y que Rita también ha hablado sobre este tema en otras ocasiones. Ellos siempre defienden que la tauromaquia genera muchos puestos de trabajo, genera dinero y recursos al Estado, genera impuestos, genera trabajo, y en España hemos hecho un informe muy importante con datos oficiales del Ministerio que desmontan absolutamente este argumento, ¿no? El primero de ellos es: genera mucho empleo. Los profesionales taurinos que actúan más de una vez al año son solo el 8% de todos los trabajadores taurinos. ¿Cuántos trabajadores taurinos hay en España inscritos? 8.000. 8.000 personas inscritas en el registro de trabajadores taurinos. Y solo el 8%, no llega a 300 personas, trabajan más de una vez al año. La mayoría de ellos son normalmente toreros o novilleros de sus propios pueblos, donde actúan en su propio pueblo. Hay otro dato interesantísimo, que el más del 50% de los novilleros, que se supone que son los aprendices de torero, tienen más de 65 años. Cuando sean toreros, veremos qué capacidad física tienen, ¿no? A ver si pueden sobrevivir a una corrida. Con esto, o sea, también decimos que esas cifras están engordadas, y pese a estar engordadas, son muy, muy escasas. No genera puestos de trabajo estables, además. Otro tema, las ganaderías. En España hay, como veis, hay 1.339 ganaderías. Y de ellas, solo el 13% vende más de 10 animales al año. No se sostienen como ganaderías de lidia. La inmensa mayoría, por no decir todas, lo que son es ganaderías normales, al uso, que destinan los animales al consumo, ¿no? Son animales de consumo y no son animales para lidia en general. Entendemos, y en España lo hemos visto, de hecho hay otro tema interesante, ¿no?, como los papeles de Panamá, en lo que ya se ha descubierto varias gente que está vinculada al mundo del toro, que están dentro de esa trama, ¿no?, de los papeles de Panamá, en este caso la mujer de un ministro que ahora no es ministro español, que es de la familia Domenech, que son grandes empresarios taurinos, y nosotros sabemos, tenemos indicios y tenemos algunas pruebas de que existe un claro blanqueo, limpieza de dinero a través de las ganaderías de lidia, porque es el ganadero el que decide si un toro vale 500 euros o si vale 10.000. depende solo de su criterio, no existe un baremo para graduar eso, con lo cual existe ahí un agujero importante para poder blanquear dinero. Creemos, por ejemplo, hay otro caso interesante, que es el hermano del ministro Montoro en España, del ministro de Economía, compró una ganadería de lidia, de toros de lidia, por 6 millones de euros en Cádiz hace 2 años. No sabemos qué rentabilidad le querrá dar a eso, pero 6 millones de euros son mucho dinero para una inversión así. Las dehesas, ¿cómo era?
Montados.
Las montados, ¿no? Ellos siempre defienden que sin el toro de lidia no existirían estos espacios naturales, ¿no? Espacios naturales que están protegidos por la Unión Europea y que en España se ha demostrado que el 91%, esta cifra que veis aquí, están sostenidos mayoritariamente por el cerdo ibérico. El cerdo ibérico es el que vive en esas dehesas y es el que lo mantiene. Solo el 9% de estos espacios naturales tienen toro de lidia, con lo cual otro argumento desmontado. Y además, estos espacios naturales ya están protegidos de por sí por la Unión Europea y reciben esas ayudas por ser espacio protegido, no por tener ganado de lidia. Y el tema de la infancia, que muchas veces lo hemos recordado, ¿no? Incluso aquí, Amnistía Internacional de Portugal también hizo su propia declaración que tenía que ver con el rechazo de la participación de la infancia en espectáculos taurinos, y el Comité de Derechos del Niño que instó a este gobierno, al gobierno de Portugal, a que tomara medidas para apartar a la infancia de la violencia física y mental de la tauromaquia. Es el primer organismo internacional y es el mayor organismo internacional de derechos del niño que dio esta posición clara, y tuvo que ver con el intento de los taurinos de declararlo bien de interés cultural en la UNESCO en su momento, y esta fue la respuesta que tuvieron clara. ¿Qué estamos haciendo nosotros en España? Nosotros en los municipios, en los ayuntamientos, lo que estamos intentando es fomentar la participación de los colectivos locales en la toma directa de decisiones. Sabemos que si los colectivos locales participan, van a querer otras alternativas. No tenemos ningún miedo a la democracia directa y a la democracia participativa, porque entendemos que la sociedad está suficientemente madura y suficientemente evolucionada para saber que es hora de cambiar ciertas cosas. En este caso, los espectáculos minoritarios como los espectáculos con animales. Otra opción que nosotros ofrecemos a muchos ayuntamientos cuando no tienen del todo claro qué va a pasar son las consultas populares. Creemos que es necesario, con tiempo suficiente para que la gente conozca todos los argumentos, tener esa posibilidad de ser consultados para ver qué quiere la gente realmente. Y otra cosa muy interesante y muy importante son las alternativas, ¿no?, a los espectáculos. El año pasado nosotros propusimos al alcalde de Tordesillas, de un municipio desgraciadamente conocido para ellos, cuando Tordesillas siempre ha sido un municipio que además nos unió a España y Portugal en su momento, ¿no?, por el Tratado de Tordesillas, que tiene una historia tremenda y una historia muy grande. Y ahora es desgraciadamente conocido por el espectáculo del Torneo del Toro de la Vega. Nosotros le ofrecimos al alcalde de Tordesillas un cambio, cambiar su Torneo del Toro de la Vega por un macro festival en el que más de 200 artistas de primer nivel se ofrecieron a actuar gratuitamente para hacer ese cambio, ¿no?, para acompañarles en ese cambio de evolutivo, ¿no? Bueno, esto es lo que os comentaba al principio, ¿no?, que la ciudadanía participó y es una de las cuestiones, ¿no? Nosotros no tenemos miedo a que la ciudadanía participe, ¿no?, porque creemos que está suficientemente madura para tomar sus propias decisiones. Estos son ejemplos. Por ejemplo, esto de Coslada, lo que hay aquí abajo, esto fue antes de ayer se votó y la ciudadanía de Coslada decidió no subvencionar los espectáculos taurinos. ¿Qué pasó? Como os he dicho antes, no pasó nada. La ciudadanía votó, la ciudadanía decidió y el alcalde del Partido Socialista ha decidido respetar esa decisión y no va a volver a haber espectáculos taurinos en este municipio. Y este es el ejemplo, ¿no?, de las alternativas, ¿no? Y en este caso tenemos con nosotros hoy al alcalde de Guareña, que nos va a explicar también en vivo el ejemplo que supuso ese municipio, ¿no? Aquí tenemos nosotros el ejemplo del Rocking Vega, la primera propuesta que le hicimos al alcalde de Tordesillas, y otro ejemplo más, ¿no?, de otro municipio que retiraron el dinero público y lo destinaron directamente a cosas importantes. Esto es un ejemplo de... Bueno. Y voy a acabar, y quiero acabar con una pequeña cita de una frase que me ha gustado mucho de vuestro nuevo ministro de Cultura, que no, yo no le conocía, pero con todos estos días que está saliendo tanto en televisión, he estado leyendo algunos poemas y algunas cuestiones y me ha gustado mucho, la verdad. Me parece un muy buen escritor. Y entonces él tenía una frase de un poema que me pareció muy bonito, que era abrir mi cuerpo a la marea. Pues en este caso yo quiero añadir una pequeña metáfora más, ¿no?, a esta frase, ¿no? Abramos nuestro cuerpo y nuestra mente a esa marea, a la marea de la ética, ¿no?, de la ética en general, porque para nosotros lo que creemos es que la ética es como la marea, como esta marea de la que él habla. No existe la posibilidad de que la marea suba por un lado y baje por otro. La ética sube y la ética baja, igual que la marea. Con lo cual, no podemos decir los derechos de los animales no son importantes. No, no, no estamos hablando de los animales, estamos hablando de nosotros y nosotras. Es nuestra ética la que ponemos en juego, no es los derechos de los animales. Nuestra ética se define exactamente igual que la marea, o sube o baja. Y en este caso, esta frase me pareció preciosa. Muchas gracias.
Buenas tardes. En primer lugar, quiero pedir perdón por no poderme expresar en vuestro idioma, por no poderme expresar en portugués. A cambio de no poderme expresar en portugués, os prometo que seré más breve que Sergio. Me llamo Abel González Ramiro, vengo de Guareña, un pequeño pueblo de Badajoz, de la región de Extremadura. Pertenezco al Partido Socialista, al PS de aquí de Portugal, y ahora os trasladaré cómo llevamos a cabo una modificación sustancial, que es destinar el dinero y las subvenciones que iba destinado a festejos taurinos a libros de textos para niños, a bolsas, como lo llamáis aquí. Problemas logísticos. Bueno, como os comentaba antes, vengo de Guareña, un pueblo que es declarado no al maltrato animal y sí a la educación. Bueno, ¿quiénes somos? Pues somos un pueblo de 7.300 habitantes de la provincia de Badajoz, en Extremadura. Nuestro principal sector económico, el que mueve el pueblo, donde trabaja la mayor parte de nuestra población, es en la agricultura. Es un pueblo eminentemente agrícola. Tiene una tasa de paro de un 16%. Pero sin embargo tiene una alta tasa de paro juvenil. Esto es no es exclusivo de Guareña. Es decir, en España también hay una alta tasa de paro juvenil. Creo que aquí en Portugal pasa algo parecido. Nuestro ayuntamiento lo forman 13 concejales. En los momentos en los que se aprobó nuestra moción, esta moción de destinar el dinero a libros de texto, había 6 concejales del Partido Socialista, del PS, 6 del PP, del Partido Popular de la derecha, y uno de Izquierda Unida, del PCPE, de aquí de Portugal. ¿Qué similitudes tenemos nuestra zona con la vuestra de aquí de Portugal? Si veis dónde está localizado Guareña, esta correspondería aproximadamente al distrito de Portalegre o al distrito de Évora, lo que sería también aproximadamente la región del Alentejo. Sería para que os hagáis una idea de lo que es nuestra región. De hecho, hay un proyecto transfronterizo entre el Alentejo y Extremadura. Bueno, pues la situación político-económica cuando se llevó a cabo esta moción era cuando entramos en recesión, la gran recesión en la que nos vimos afectados principalmente los países del sur de Europa. La educación en España sufrió muchos recortes, tanto en becas, en becarios, en bolsas, en recortes de profesores, de maestros, recortes también al sistema de transportes y un largo etcétera. La consecuencia de ello, pues, fue una bajó la educación y por qué bajó la educación, puesto que los que sí tenían sustancial económico, es decir, los adinerados, los que sí tienen capacidad económica, sí se podían permitir el llevar a sus niños a colegios privados y además pagar todo lo que sus niños necesitan. Pero en Guareña, una región que está en una región pobre, muchas de sus familias no tenían dinero ni para material escolar. Así que esta crisis la pagaron más una familia que otras. En Guareña hubo un recorte de aproximadamente, no un recorte, un descenso del presupuesto de un 35%. Pasamos de 7 millones y medio de euros a menos de 5 millones de euros. En aquellos entonces los gastos en ferias eran de aproximadamente 60.000 euros, de los cuales un mínimo que eran 20.000 euros iban destinados a festejos taurinos, un mínimo. ¿Por qué un mínimo? Porque también se pagaban, bueno, lo que son las entradas a los festejos, se quedaba el empresario, todo el dinero que se recaudaba iba al empresario. Además de los 20.000 euros, el dinero que se recaudaba iba al empresario que ponía las vaquillas y ponía los toros. Y además el ayuntamiento pagaba todo lo que fuera necesario para las instalaciones y todo lo necesario para que aquello se pudiera llevar a cabo. Con lo cual, ese dinero era limpio, era íntegro para el empresario, 20.000 euros más las entradas. Fijaros, he puesto aquí una imagen donde se ve lo que nos costaban los festejos taurinos, 20.000 euros, y eso es una imagen captada en el año 2009 de la plaza de toros que se montaba, una plaza de toros portátiles, de 20.000 euros, y vean ustedes la cena. Y sin embargo nos gastábamos 545 euros para espectáculos infantiles, 545 euros. Valoren ustedes si realmente el valor económico corresponde con la imagen. Pues esto, nosotros empezamos a pensar claramente que aquí había algo que estaba fallando. Por eso, en el año 2013, en concreto el 27 de junio de 2013, el Ayuntamiento de Guareña decide, por unanimidad, por todos los partidos políticos de Guareña, por todos, es decir, por el Partido Socialista, por el Partido Popular y por Izquierda Unida, deciden por unanimidad anular las subvenciones a festejos taurinos y en cambio destinarlos a libros de texto, a bolsas para niños. Muchas gracias. Ustedes en la imagen pueden ver claramente el cambio que se produce en Guareña. Cuando me gustaría que volvieras a la diapositiva anterior. Ahí. Fijaros, como decía Sergio, cuando se retiraron las becas o las ayudas, las subvenciones a los toros, no pasó nada malo. Nada, no ocurrió nada. Nadie se dio cuenta. ¿Alguien podría decirme qué es lo que pasaría si ahora quitáramos esos 20.000 euros que van a libros de texto, si se lo quitáramos esas bolsas a esas familias que dependen de esas ayudas económicas para que sus niños lleven su material fungible, su material escolar al colegio? ¿Alguien se podría pensar lo que podría ocurrir? Se nos echaría el pueblo encima. Pero no solamente se benefician los niños. Con esta ayuda nos beneficiamos todos. Se benefician los animales, porque no se les maltrata, como hemos visto en la primera imagen. Nadie los abruma, nadie los ni los maltrata, ni un largo etcétera. Los niños se benefician, concretamente aproximadamente 343 niños por año. Ningún niño se queda sin material escolar. Y todas las tiendas del pueblo se benefician, porque esta ayuda, estas bolsas, se les da a los padres para que gasten en las tiendas de Guareña. Es decir, esta ayuda es un vale para que gasten en una librería de Guareña, para que su niño vaya con los libros de esa librería, o lápices, o lo que estime oportuno comprar, vaya a la librería de Guareña, a las librerías, a las pequeñas tiendas, que es un sostenimiento, y se lo gasten allí. Antes únicamente ganaba, como bien decía Sergio y Rita, únicamente ganaba el empresario, únicamente 20.000 euros limpios que se llevaba por dos días que pasaba por allí, que le importaba muy poco nuestro pueblo y la situación de esa gente, le daba igual. Ahora todos somos conocedores de dónde va ese dinero y lo bien que se está gestionando. No tuvimos bastante. En el año 2013 no tuvimos bastante, y antes de las elecciones regionales y locales llegamos a un nuevo acuerdo. El 23 de abril de 2015, en plena campaña electoral, el Partido Socialista e Izquierda Unida, junto con PACMA, que es el PAN de aquí de Portugal, aproximadamente, decidieron presentar una moción. Una moción que era localidad libre de circos y atracciones de feria con animales y festejos con vaquillas. No podíamos consentir que nuestros niños, cuando fueran al circo, vieran que animales como los ponis que veis ahí estuvieran encerrados, o camellos, que, por poner otro ejemplo, malcriados, muertos de hambre, y un largo etcétera. Concretamente, esta imagen es muy representativa para nosotros allí en Guareña. ¿Por qué? Los ponis son la ruleta de los circos, no sé si aquí también es típico, que se montan los niños y van dando vueltas en un carrusel. Pues los pobres animales, imaginaros cómo estaban de cuidado, que estaban llenos de piojos, pulgas, se orinaban como es normal, hacían sus necesidades, sus heces allí sobre el tablero mientras daban vueltas una vez tras otra. Y fueron los padres de todos esos niños los que decían que eso era inaceptable. Fue la misma población la que nos dijo que eso no podía seguir siendo así. ¿Y qué es lo que debe hacer un gobernante? Pues lo que sus ciudadanos le demanda, que para eso le han votado. Nosotros solo tuvimos que escuchar a nuestra población. Aquí sí que nos encontramos un opositor. Aquí no aprobamos esta moción por unanimidad. Aquí nos encontramos la oposición del Partido Popular, del Partido de Derechas. Hicieron una campaña, centraron el objetivo de su campaña en atacar al Partido Socialista y a Izquierda Unida por aprobar esta ley. ¿Y sabéis cuál fue el resultado? Que descendieron de 6 concejales a 4. O sea, perdieron aproximadamente entre un 20 y un 30% de los votos. Como bien dice Sergio, la gente ya no quiere esto. La gente quiere cambios, quiere un pueblo progresista. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Pues que en esto, desde que se aprobó aquella moción, se han beneficiado aproximadamente, y me quedo corto, 1.200 niños. Garantizamos que todos los niños de nuestro pueblo tengan libros de texto y o material escolar. Todos. Que no haya ninguno que no vaya con lápices. No sé si aquí es típico o no, pero allí es muy típico que en las familias humildes, los niños, los lápices, no sé si os habéis dado cuenta, algunos lleguen que incluso lo único que les quede sea la parte donde digamos está la punta. Pues eso en Guareña no ocurre, porque ya nos encargamos nosotros de que eso no ocurra, de que no haya maltrato animal, y sobre todo proyectamos una imagen progresista de nuestro pueblo, una imagen de pueblo avanzado, humilde pero avanzado y orgullosos. Como bien decía Immanuel Kant, la obra siempre de un modo que tu conducta pudiera servir de principio a una legislación universal. Espero que aquí en Portugal muy pronto toméis decisiones tan no atrevidas, sino que son las que quieren y demandan vuestros vecinos, porque estoy seguro que vuestros vecinos, los que han votado a los políticos que hoy están en este Parlamento, quieren garantizar más la educación de sus hijos que los espectáculos taurinos. Estoy seguro de ello y no me cabe la menor duda. Y vosotros habéis depositado la confianza en ellos y ellos deben devolveros lo que vosotros habéis confiado en ellos. Quiero daros las gracias por estos minutos que habéis dedicado en escucharnos y espero que vuestros objetivos se cumplan. Gracias.
Boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite da Associação Animal para poder participar convosco nesta reflexão e dar os parabéns pelo evento e, em especial, saudar os nossos dois convidados, os convidados da Associação Animal, mas acho que são todos os nossos convidados, pela experiência que nos trazem e pela demonstração de que, efetivamente, é possível e não é uma miragem, nem sequer é uma tarefa impossível em contextos culturais absolutamente idênticos aos nossos. E este é, apesar de tudo, um ponto de partida que eu acho que nos deve a todos municiar com argumentos para esta discussão. O mais importante que nos trazem hoje, eu diria, para quem tem que fazer esta tarefa de persuasão, enfim, sou deputado do Partido Socialista, portanto, somos, de alguma maneira, partilhamos se calhar os mesmos problemas, porque também eu tenho dificuldades em convencer o resto do meu partido, e a luta não é só para fora, é muitas vezes para dentro, e muitas vezes tem uma dimensão, uma escala, uma componente regional, às vezes muito mais do que ideológica. Eu acho que também é ideológica, era tema para uma longa conversa, mas acima de tudo eu acho que há uma questão que é cultural em primeiro lugar e regional muito. E por isso é fundamental as duas coisas que nos trazem. Por um lado, o exemplo de que é possível, em contextos em que provavelmente muitos desistiriam de tentar que achariam que não era possível, e acima de tudo a informação, os dados, os números, porque os números são de facto bem demonstrativos da quantidade de mitos que se propagam em torno desta realidade e que depois se verdadeiramente se compostos em torno da economia associada à tauromaquia, em torno da criação de postos de trabalho, em torno da dimensão e da escala que lhe está associada, que verdadeiramente depois constatamos que não é necessariamente assim e o impacto é, como diziam, não passa nada. Efetivamente, a vida continua. E, dito isto, como disse, o meu problema principal e dificuldade é de persuasão. É de persuasão para a demonstração de duas coisas. Por um lado, o debate mais amplo em torno da atividade tauromáquica e depois o debate específico que é este que esta petição convoca. Eu diria que, à partida, os argumentos são exatamente os mesmos. Ou seja, os argumentos que eu uso para terminar e para defender o fim do financiamento público são os mesmos argumentos que eu utilizo para defender que deva terminar a atividade tauromáquica. E devem ser os mesmos, porque é uma razão de princípio que tem a ver com a forma como encaramos os outros seres que partilham connosco o planeta, não infligir crueldade desnecessária ou de qualquer tipo a qualquer ser vivo, e portanto o ponto de partida é este e é precisamente o mesmo. Mas o que é que torna diferente e permite que isolemos esta questão do financiamento público? Porque ela efetivamente convoca outras pessoas que podem não estar inteiramente convencidas do primeiro ponto, mas que facilmente se deixam convencer pela questão da existência de uma escassez de recursos públicos que tem que ser otimizada para aquilo que é consensual e aceito por todos como o local mais adequado para gastar os nossos impostos e as verbas escassas que estão disponíveis. E a demonstração que aqui temos é precisamente essa. A população adere e compreende que, mesmo que condescendentemente, que tolerem que a atividade tauromáquica possa continuar, não quer que continue com os seus impostos. Não quer que continue desviando recursos que fazem falta noutro sítio. E, portanto, é de facto um passo importante e relevante poder-se fazer esta discussão. Como digo, acho que o argumentário não é diferente, não deve ser diferente e não devemos fingir que seja uma coisa diferente. Eu, em todas estas questões, muitas vezes, há uma tendência para... Bom, vamos fazer de conta que não somos mesmo contra a tauromaquia, que é só um ponto ou outro, isto talvez ajude a convencer mais pessoas. Conheço pessoas que fazem o debate desta forma. Acho que é uma forma errada de fazer o debate. Eu, com toda a clareza, digo sempre, sou contra as touradas, sou contra a tauromaquia, posso não ter a capacidade de mudar as coisas hoje, mas isto não me afeta a minha capacidade de escolher cada momento e cada fase para travar cada luta, especialmente aquelas que eu acho que são possíveis de ser ultrapassadas. Portanto, eu acho que, de facto, as pessoas serão menos indiferentes se forem chamadas à razão por esta via. Depois, por outro lado, também fica claro que mudar o regime de financiamento é muito mais simples e pode obter-se no plano local de forma muito mais eficaz do que no plano nacional. Ou seja, eu continuo a achar que a questão é eminentemente, continua a ser, tem uma ligação regional e cultural muito mais do que ideológica ou partidária. Mesmo todos nós que estamos aqui a esta mesa, todos os partidos, com exceção do PAN, que a honra lhe seja feita, têm este problema e lidam com este problema internamente. Ou seja, há certas regiões do país em que, obviamente, a vivência local, a própria proximidade dos autarcas com as suas populações locais, os impele a tender a esconder o assunto ou a não pô-lo em cima da mesa. Isso acontece com o PS, com o PCP, aconteceu com o Bloco de Esquerda, quando também tinha o município, acontece-nos com todos. E, portanto, é uma dificuldade que temos que perceber que ultrapassa as fronteiras dos partidos e entra, de facto, num outro plano, que é o da colocação da prioridade na mudança de políticas. E a percepção pública, penso eu, também está a correr em nosso favor. Porque eu penso também que há gradualmente e tendencialmente, na maior parte das pessoas, eu acho que tem a ver com uma mudança geracional, eu acho que tem muito a ver também com outros avanços que se conseguem noutras questões relativas a bem-estar animal, que indiretamente acabam por aumentar a percepção e a sensibilidade e a disponibilidade das pessoas para este debate, mas em que gradualmente esta percepção pública vai aumentando e vai criando um terreno mais fértil, mais permeável à colocação desta semente de alteração. E eu dava aqui um exemplo. Na cidade de Lisboa, quando a Assembleia Municipal de Lisboa decidiu este tema, foi por 2 ou 3 votos que Lisboa não se declarou cidade livre de tauromaquia. Não que isto pudesse significar algo no plano jurídico, porque ainda não significa. Mas também é algo no qual, pelo menos, já há disponibilidade manifestada pelo Governo e até pelo Primeiro-Ministro em poder rever o assunto, permitindo a que cada município decida o que quer fazer quanto à sua política local em relação à tauromaquia. Mesmo não apenas a questão do financiamento, mesmo saber se quer, de todo, permitir o licenciamento de espetáculos tauromáquicos. E se pudermos dar este primeiro passo, este, relativo ao financiamento, mesmo que não se consiga fazer à escala nacional, mas pelo menos ter um número cada vez maior de autarquias que dizem eu não financio espetáculos tauromáquicos, Eu não desvio recursos públicos que podia estar a utilizar na educação, na cultura, no apoio social, tantas áreas carecidas de financiamento público. Se puderem dar este primeiro passo, o segundo vem de forma mais fácil. E o terceiro virá de uma forma mais simples ainda, constante também se vai percebendo, primeiro, que aqueles que alegam que os seus direitos à fruição cultural estão a ser beliscados, não estão. Uma coisa é eu querer, independentemente agora de concordarmos ou não e dela ser lícita ou não, o que é facto é que este modelo do não financiamento não impede quem quiser, um promotor privado, uma associação privada, de organizar-se, de financiar-se, de ir buscar os aficionados para os aficionados pagarem as entradas e frequentar o espetáculo e por aí financiar a sua atividade. Quanto a isso, esse argumento desaparece. E é um argumento para quem diz que se está a tentar comprimir de uma forma excessiva a sua liberdade, não há liberdade nenhuma que seja comprimida. Agora, eu não tenho que financiar a liberdade de ninguém com os meus impostos para fazer algo que é tentatório do que eu acho ser a percepção digna de uma política pública ou da forma como os seres humanos se relacionam com outros seres vivos. E, portanto, isso não pode impedir a mim, eu acho que é razoável que não peçam a mim, não peçam a ninguém que os meus impostos sejam utilizados com esta finalidade. E depois, como digo, apesar de haver imensos buracos na legislação ainda, apesar de há bocadinho discutir-se à escala europeia, apesar do que o Parlamento Europeu por vezes consegue fazer, a legislação europeia, infelizmente, tem lá as armadilhas todas que permitem continuar a invocar a exceção cultural das práticas locais para continuar a ter regimes de exceção que se vão mantendo e que são difíceis de ultrapassar. E, portanto, desta perspectiva, enfim, não podemos contar com nada que venha de fora. Portanto, temos de ser nós a demonstrar para fora e a mostrar que nós fazemos o nosso trabalho de casa e que vai ser algo que tem de partir dos próprios países que ainda permitem as práticas tauromáquicas a acabar com elas. Não podemos esperar um Deus ex machina que venha de fora e de um dia para o outro diga acabou e agora tem que acabar. Não, teremos de ser nós a fazer esse trabalho. Eu acho que, por isto mesmo, esta audição é particularmente pertinente. Já no passado houve iniciativas legislativas nesta sede que infelizmente não tiveram acolhimento. E digo com toda a vontade, nem sei se eram do meu partido e portanto até honra a quem as apresentou, que na altura foi o Bloco de Esquerda, e portanto se voltar a apresentar voltarei a votá-las favoravelmente. Espero é que desta vez se dê um passo maior do que da última, ou seja, que seja possível desta vez ter mais pessoas a votá-las favoravelmente, ter mais deputados a votá-las favoravelmente e ter cada vez mais a convicção de que é como um vírus que alastra e que depois é relativamente imparável e que gradualmente esse caminho se irá fazendo. Se recordarmos a quantidade de espetáculos que envolviam animais que entretanto foram desaparecendo e caindo um a um, precisamente porque a ligação se ia quebrando, porque a ligação de afeto que também existe com as práticas culturais foi desaparecendo, é perfeitamente demonstrável que a razão no fim prevalecerá. Eu acho que é uma questão de razão, quer queiramos quer não, no limite é isto mesmo, não só, mas também é isto, e portanto é com algum otimismo que encaro a questão, apesar de não conseguir fazer uma previsão de tempo e mais não poder fazer do que disponibilizar o meu e os dos outros deputados que sei que acompanharão no acompanhamento deste voto quando ele ocorrer. Porque mudando a percepção pública e todas as vezes que se vai somando um bocadinho, vai-se tornando mais, vamos nos aproximando cada vez mais do passo que queremos dar para que todos podermos depois um dia ser uma grande guaranha em que todos consigam canalizar os fundos para o sítio adequado. Portanto, eu acho que há muito mais detalhe no meio disto. Eu acho que hoje, acima de tudo, e tenho pena, peço já desculpa por isso, tenho um compromisso de dar uma aula, daqui a pouco vou ter que sair antes. Tenho pena de não ficar até ao final, porque há aqui, acima de tudo, a sessão de hoje, eu acho que é um elemento fundamental de capacitação através da informação. Eu acho que saímos aqui todos mais informados, e espero que depois seja possível também termos os dados e os elementos, porque são fundamentais para passar a mensagem que muitas vezes as pessoas não interiorizam. E às vezes até é fácil também fazer alguma chantagem, alguma argumentação em torno de, bom, se acaba o financiamento da atividade tauromáquica, muitas festas tradicionais pelo país fora acabariam. Não é verdade, como fica demonstrado. O Guaranha não deixou de ter festas locais por deixar de financiar diretamente a atividade tauromáquica. Nem quem quis fazer festas tauromáquicas associadas às festas fica impedido de o fazer. O que há é uma diferenciação do que é que uma entidade pública, que somos todos nós, oferece ao conjunto, que somos também todos nós. E isso é que fica mais uma vez demonstrado que é possível fazer diferente e, enfim, espero que seja possível rapidamente e com outro ritmo poder fazê-lo. Muito obrigado.
Creio que não se vão importar, porque como o deputado André Silva também tem compromisso, ambos me pediram para que fossem os primeiros a falar. Deixem-me só dizer-vos que, entretanto, em relação a dados, mais daqui a pouco já vos vou falar também do mito do emprego fantasma aqui em Portugal, da mesma forma que o Sérgio falou de Espanha, está bem? Então, André.
Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais, queria endereçar alguns agradecimentos, nomeadamente à Associação Animal, pelo trabalho desenvolvido em prol dos animais ao longo destes anos e pelo evento que organizou, também a todas as organizações abolicionistas e a todos aqueles que lutam para o fim deste espetáculo, para que este espetáculo tenha um fim com um horizonte próximo. Queria também cumprimentar os colegas, os companheiros da mesa, o Sérgio Garcia Torres, o alcalde de Guarenha, Abel González Ramiro, Joaquim Correia, Pedro Soares e Pedro Delgado Alves. Nós estamos aqui a falar de subsídios, estamos aqui a falar de apoios, eu desdobrarei isto um bocadinho mais à frente. Estamos sempre a falar de apoios financeiros, de apoios fiscais e de apoios institucionais. Eles são diferentes, têm todos o mesmo fim e muitas vezes os próprios apoios institucionais têm mais peso que os apoios financeiros. Eu começaria com o preâmbulo da Constituição da República Portuguesa, gostava aqui de destacar aqui uma frase que na qual consta um nobre desejo de um país mais livre, mais justo e mais fraterno. E eu pressuponho, e o PAN pressupõe, que a promoção de uma cultura deve ser baseada na empatia, que deve ser essa a forma de atingir esse nosso desejo. Para o PAN, todos os animais e todas as espécies, todos os indivíduos têm o seu valor intrínseco, independentemente do valor que é dado pelos seres humanos, por aquilo que foi convencionado social ou culturalmente para o qual o animal ou os animais ou a espécie se destina. E, portanto, para nós, independentemente do fim a que ele se destina, isso para nós não é aquilo que é mais importante. As convenções não são aquilo aquilo que mais importa, porque aquilo que são animais que no nosso país ou na nossa cultura servem de entretenimento ou servem de alimentação, noutras culturas, ao contrário, vão servir exatamente ao contrário, também para alimentação, para entretenimento ou para outros fins. E, portanto, no fim está aquilo que são os interesses dos animais, e os interesses dos animais, os superiores interesses dos animais, são a não sofrer. E, portanto, o touro, independentemente, relativamente à questão da tauromaquia, independentemente daquilo que se convencionou para ser ou não o nosso divertimento, se é ou não cultural, se é ou não, se faz parte ou não faz parte da tradição, aquilo que deve ser relevado, aquilo que mais importa é se o animal sofre ou não sofre, quais são ou não os interesses do animal. E neste caso, ao animal não lhe interessa claramente participar nesta atividade. É tempo de começar a abandonar as tradições que são anacrónicas, que são medievais, e dar um contributo para nos tornar melhores seres humanos e que caracteriza, no fundo, a evolução mental e civilizacional das sociedades e que melhor corresponde àquela que são a sensibilidade contemporânea. A Lei 92/2005, que é aquela lei que, no fundo, a lei dos maus-tratos animais, reconhece que a tauromaquia é claramente uma atividade que provoca sofrimento aos animais, mas o próprio legislador exceciona. Portanto, o legislador diz mesmo na 92-95, na lei 92-95, que esta atividade provoca sofrimento, mas que, como sendo cultura, como é tradição, vamos excepcioná-la. Para além disso, dizer também que no final da corrida de touros, os animais são transportados feridos, o que viola aquilo que são os regulamentos nacionais e comunitários. Um animal ferido não pode ser transportado nos transportes convencionais de transporte de gado. E isso é feito em cada corrida ou em quase todas as corridas, vezes após vezes, e estamos claramente a infringir aquilo que são os regulamentos. As atividades tauromáquicas nas praças de touros, como nós sabemos, não são fiscalizadas, e a fiscalização que é feita mesmo quando existem queixas, nomeadamente ao IGAC, elas não tramitam, e portanto estamos aqui perante também um problema muitas vezes de aplicação de lei. Temos um regulamento de espetáculo tauromáquico, muito bom ou não, independentemente da qualidade que tenha, ele não é aplicado. E esse também é um dos problemas. E a própria União Europeia vem dizer que só podem ser atribuídas verbas ou fundos para espetáculos que envolvam animais se o bem-estar animal estiver cumprido. E, portanto, isto é absolutamente claro. E, portanto, aquilo que a União Europeia vem dizer é que o espetáculo tauromáquico não pode ser realizado porque o bem-estar animal não estar cumprido. Obviamente que o Tratado de Funcionamento da União Europeia também exceciona estas questões, mas há que referir esta questão das diretivas europeias. E por tudo isto, Portugal está claramente em cumprimento. E se nós tivéssemos claramente entidades fiscalizadoras e decisoras que sobre os espetáculos tauromáquicos, aqueles que são legais, sobre os espetáculos tauromáquicos, atuassem ao abrigo daquilo que é a lei, que seria o seu dever, só e também por isso este espetáculo estaria muito mais asfixiado. E, claro, nesta dita atividade cultural, e é isto que também nos interessa, há aqui claramente uma colisão de dois interesses. O direito do animal em não sofrer, que é um direito primário, e o direito cultural de divertimento por parte das pessoas, que é um direito cultural secundário. Todas as pessoas têm o direito cultural de se divertirem. Todos nós temos o direito cultural de nos divertirmos. E, portanto, disso não haja dúvida. Agora, eles não podem passar, não têm que passar necessariamente pelo sofrimento animal. Isso, para nós, não é admissível. E também referir que, já aqui foi falado, que a ONU, através do Comitê dos Direitos das Crianças, veio instar Portugal para afastar as crianças da tauromaquia de uma prática que tem aspectos de violência física e emocional e que pode, inclusivamente, provocar a dessensibilização nas crianças. E, portanto, poderemos ter, face a estes espetáculos, crianças que, quando adultas, estarão dessensibilizadas àquilo que são práticas de violência. E, em última análise, estamos a falar de valores que atentam contra a dignidade humana e contra o salutar desenvolvimento do indivíduo, que têm respaldo nos princípios constitucionais e, como tal, pode e deve pôr-se em crise e questionar as tradições tauromáquicas. Uma sociedade sadia não se funda na tortura de qualquer ser, seja humano ou seja não humano. Educar para um ambiente não é educar para o desrespeito para o ambiente e muitas das vezes aquele argumento de preservar a biodiversidade, isto é, se não fosse a atividade tauromáquica não teríamos touros de lide. Independentemente dessa falácia, desse mito, é interessante que há alguém que defenda preservar a biodiversidade para depois a colocar dentro de uma arena e a torturar. E, portanto, é um conceito de preservação da biodiversidade, é um conceito que não encontra respaldo naquilo que são as balizas éticas que o PAN defende. Também falar dos cavalos, que muitas vezes são animais ou são seres que são esquecidos. Os cavalos, quer nos treinos, quer dentro da arena, estão em stress constante, estão em constante angústia e muitas das vezes, obviamente, são apanhados, são colhidos e feridos e muitas das vezes, dado tratarem-se de animais extremamente sensíveis, a maior parte das vezes que são colhidos não resta outra opção senão, muitas das vezes, outra opção senão eutanasiá-las. E dizer, não me canso de dizer isto, portanto, mais de 90, Portugal faz parte dos escassos 8 países que têm atividade tauromáquica, mais de 90% dos portugueses não assiste a touradas e as touradas têm vindo a perder milhares de espectadores todos os anos. Esta é uma indústria de muito poucas famílias, falarei disto um bocadinho mais à frente, está claramente em declínio e que apenas sobrevive à conta dos balões de oxigênio do Estado, do Governo e dos municípios. A grande maioria, a maioria dos balões de oxigênio são dados pelos municípios e que são, no fundo, dinheiros do erário público, são dinheiros de todos nós. Os dinheiros dos municípios e os dinheiros que são aplicados por parte do Governo provêm da mesma fonte, dos nossos impostos, das nossas contribuições. Isto gera, pelo menos, numa estimativa conservadora, na ordem dos 16 milhões de euros, mas, mais uma vez, os dados são muito difíceis de obter. Esta atividade é uma atividade bastante opaca e se houvesse uma auditoria ou uma possibilidade de se apurarem os valores reais, eu não tenho dúvidas nenhumas que eles seriam muito superiores. Aqui na Assembleia da República há uma tendência para se discutir números, percentagens, rácios, e nós temos que começar a inverter esse papel. Na Assembleia da República tem que se começar a discutir ética, tem que se começar a discutir valores e, obviamente, critério de atribuição de verbas. E, portanto, aqui o que está em causa é o sofrimento de outros seres, está em causa a nossa ética, a ética dos seres humanos, a forma como nós nos comportamos e a forma como nós lidamos com os seres que connosco compartilham o espaço, o ambiente, a forma como nós cuidamos da nossa casa comum, o planeta, o ambiente, e não é admissível que existam atribuições de verbas que coloquem em causa o bem-estar de outros seres ou aquilo que é a integridade da nossa casa comum, a integridade do ambiente, da natureza. E não é moralmente defensável, claramente, que se cortem setores fulcrais, como é a saúde, como é a educação, como é o Estado Social, para depois andar a financiar espetáculos que envolvem sofrimentos de seres que são sensíveis. Ser sensível significa alguém que, tal como nós, que estamos aqui nesta sala, sente prazer, mas sente stress, mas sente dor, mas sente frio, mas sente angústia, sente dor. Isso é a definição de um ser sensível. E um touro é, claramente, um ser sensível. Isto que estou a dizer tem respaldo já naquilo, tem respaldo na ciência. E, portanto, meras observações empíricas, mas ela tem já respaldo naquilo que é ciência. Citar, por exemplo, entre outros, a declaração de Cambridge, que vem dizer isso mesmo. E eu, antes de passar a falar aqui de algumas formas de atribuição de verbas, dizer que, e começar também por aqui, ainda recentemente, quando a discussão do Orçamento de Estado, o PAN, e aqui sim vou começar a falar de subsídios ou de apoios fiscais, o PAN submeteu na Lei do Orçamento de Estado a isenção do pagamento de IVA aos toureiros, ou seja, o fim da isenção de pagamento de IVA por parte dos toureiros, porque pensamos que, claramente, consideramos que a isenção de IVA deve ser alocada ou deve ser atribuída a atividades ou a profissionais que desenvolvam atividades humanitárias, cívicas, filantrópicas, e esta não é uma atividade que se enquadra dentro destes princípios. E também o fim da taxa reduzida ou da taxa intermédia para os bilhetes de corridas de touros, mas nenhuma nem outra tiveram o devido acolhimento, mas dizer que no próximo Orçamento de Estado, daqui a 6 meses, o PAN voltará a colocar este assunto em cima da mesa e continuamos a ser persistentes. O PAN defende ainda também, tal como disse o Pedro, que entretanto já saiu, a possibilidade dos municípios poderem decidir sobre a realização ou não de espetáculos que envolvam sofrimento animal, e aí estamos a falar de tauromaquia, estamos a falar de circos, inclusivamente, e, portanto, enquanto a lei nacional não possa ser alterada, é de igual modo relevante que o município possa também dizer, tal como alguém que em Santarém diga que faz parte do meu património as corridas de touros, alguém em Lisboa possa dizer que faz parte do meu património imaterial não infligir sofrimento em animais. E, portanto, temos ambos o mesmo direito de proclamar essa tradição. Eu gostava de dar alguns exemplos, de tentar aqui contribuir para a discussão com alguns exemplos da forma como os subsídios são, ou os apoios, vamos lhe chamar apoios, são atribuídos. Durante a campanha das legislativas falei muito neste caso concreto, Vila Franca de Xira, que anualmente, diretamente para os espetáculos tauromáquicos contribuem com 400 a 450 mil euros por ano, 4 mil euros para protocolos com a Casa do Forcado de Vila Franca de Xira, 60 mil, estou a escolher um ano, 60 mil euros para a Escola de Toureio José Falcão, para ensinar crianças a torear, 1.000 euros para a Confederação de Cidades de Torinos, a Rita já falou nisso, 236 mil euros para a Festa Tauromáquica do Colete Encarnado, estas verbas, 236 mil euros para a Festa do Colete deste certame, refere-se exclusivamente a atividades tauromáquicas. E, portanto, não incluem qualquer outra despesa. Aluguer de touros, protocolos com clubes taurinos, Semana da Cultura Tauromáquica, obras de beneficiação da enfermaria. E, portanto, estes valores que aqui estão, que conseguem ser apanhados, só em Vila Franca de Xira, que são 400 ou 450 mil euros, por uma questão de rigor, estão extremamente conservadores. E, portanto, só foram apurados quando, claramente, na indicação da fatura, no descritivo da fatura, ele estava relacionado com atividades tauromáquicas ou isso estava expressamente nas atas da Câmara ou da Assembleia Municipal. E, portanto, outros valores existem, quer na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, quer em outras câmaras municipais, quer em outras autarquias, que não são, que muitas vezes não conseguem ser contabilizados. Não vou falar do caso de Angra do Heroísmo, a Rita já aqui falou neles, mas há aqui vários aspectos, há muitos aspectos, há muitas formas de financiar a tauromaquia e muitas delas são difíceis de contornar. Por exemplo, a compra de 500 exemplares de um livro, António Teles, 25 anos de alternativa, uma fotocobiografia, 10 mil euros pagos pela Câmara Municipal de Coruxa em 2009, ou 200 exemplares do livro João Patinhas, um furcado, 9 mil euros pago pela Câmara Municipal de Santarém. Eu trago-vos aqui um exemplo que por acaso me caiu nas mãos há uma semana quando estive na Gulgã. Isto ocorre em muitas câmaras municipais do país. Isto funciona do seguinte modo. Temos aqui um livro que é Manuel dos Santos, O Homem e o Toureiro, 1925-1973. Este livro, como não tem cores, bom, tem várias figuras, mas não tem cores, se quiser, provavelmente ele vai querer fazer, o autor quererá fazer 1000 a 1500 exemplares. Não há nenhuma editora que vá investir nesta edição, porque não vai ter lucros relativamente a esta edição e, portanto, isto vai ser adquirido, vai ser comprado por 20 ou 30 pessoas. E, portanto, este livro só é editado se financiado, se pagarmos à editora. E, portanto, 1000 a 2000 exemplares deste livro significam ter que pagar à editora para o fazer cerca de 10 mil euros. Acontece que a Câmara o que faz é que diz que transforma os 10 mil euros em 500 livros e diz que vai dar uma ajuda e vai comprar 500 livros. Então dá 10 mil euros à editora ou ao autor e o autor consegue fazer este livro. Isto, o que aqui temos, claramente, depois, é a chancela, está aqui a chancela, da Câmara Municipal da Gulgã. E, portanto, aqui estamos claramente, e já passo a explicar, perante um apoio financeiro, fiscal e institucional. Financeiro porque é dado dinheiro, é dado uma verba que é canalizada para editar um livro. Fiscal, porque este livro paga uma taxa de IVA reduzida e devia, no mínimo, pagar 23%. Para não dizer que devia pagar uma outra taxa mais elevada. 5% ou 100%, exatamente. E é um apoio institucional. Reparem que quem vai à Gulgã, como foi o meu caso, que fui enquanto deputado, no âmbito de uma comissão de ambiente do Parlamento, e, portanto, o Sr. Presidente da Câmara da Gulgã entende que deve presentear os seus convidados com alguma coisa assim de importante, de relevante, e, portanto, institucionalmente o que ele está a fazer é validar, portanto, já validou isto financeiramente, mas para além disso valida junto dos seus concidadãos, junto dos seus convidados, com um livro, brinda com um livro que ele considera que é importante, e, portanto, para ele na Gulgã não há nada mais importante que oferecer que este livro. Posso dizer, por exemplo, na Gulgã temos a casa do Carlos Relvas, que foi reabilitada, é um caso único de património arquitetónico e artístico, por si só deveria constituir um livro, e é um caso único do nosso património arquitetónico e artístico português, quer na sua construção, quer na sua classificação, quer relativo àquilo que foi o processo de recuperação e de restauro, que eu acompanhei, de longe, mas acompanhei, através de um professor meu, e, portanto, esse livro poderia ter sido editado, mas a Câmara Municipal da Gulgã entendeu que deveria dar um apoio a este livro. Isto só para vos dar um exemplo de como é que estas questões se passam. Exposições, publicidades e presenças em feiras, financiamento da exposição do núcleo tauromáquico da Câmara Municipal de Coruxe, 15 mil euros à empresa Aplaudir para publicidade tauromáquica pela Câmara Municipal do Crato, 15 mil euros à empresa Touro das Sesmarias para publicitar a 4ª Grande Corrida RTP do Algarve. E, portanto, reparem que, enquanto nós andamos a pesquisar ou a escavar, quem anda a fazer esta investigação consegue perceber que na fatura, se estiver o nome, a designação social Touro das Sesmarias, pode perceber que há aqui uma ligação direta à tauromaquia, mas quem não souber o que é a Aplaudir, não vai relacionar, quando anda a investigar, que estes 15 mil euros foram direcionados para a tauromaquia. Por acaso, essa pessoa sabia que a Aplaudir é uma daquelas empresas que, anualmente, de várias câmaras, recebe 300 mil euros para estas, para a publicitação destes eventos. A compra de bilhetes, 150 mil euros para 4 touradas pela Câmara Municipal de Santarém em 2009, 38 mil euros pela Câmara Municipal de Azambuja em 2010, e depois campanhas ideológicas, como a Rita já aqui falou, que são todas aquelas cotas mensais ou anuais que são pagas a estas associações, que são várias, que orbitam à volta da indústria taromáquica. 1000 euros, isto, todas as câmaras municipais que aderem a estas associações, a estas entidades, pagam, por exemplo, 1000 euros de taxa de inscrição na União dos Municípios com Atividade Taurina, a Unicivitas, União das Cidades e Vilas Taurinas, 1000 euros anuais, a ACINTAP, Associação Internacional de Municípios e Entidades Organizadoras de Festejos Taurinos Populares, uma taxa de inscrição de 600 euros e uma cota anual de 300 euros, mais um cêntimo por cada habitante da autarquia inscrita, e, portanto, a estes valores acrescem os pagamentos diretos feitos pela autarquia na organização ou representação em colóquios, viagens, estadias, ofertas de jantar, etc. Depois são apoios pontuais, estruturais ou pontuais a várias entidades, 10 mil euros de apoio à direção do Barreto Verde, 45 mil euros de subsídio ao aposento do Barreto Verde, 4 mil euros de subsídio ao grupo de esforcados amadores das várias terras, dos vários municípios, 3.700 euros ao aposento verde das despesas correntes, aqui estamos a falar de Alcochete, 35 mil euros, aqui só estamos a falar de Alcochete, 100 mil euros por ano para Alcochete, 35 mil euros do aposento do Barreto Verde, 3.700 euros do grupo de forcados dos amadores, 400 euros ao Clube Taurino de Alcochete, etc, etc. Pagamentos ou financiamentos de obras de remodelação de praças de touros. Outra forma de financiar, de ajudar a indústria tauromáquica. Na Câmara Municipal de Mogadouro, numa freguesia que se chama O Roche, foram gastos e investidos 20 mil euros numa praça onde se realiza uma corrida anual e que tem 300 habitantes. A partir daqui, são números absolutamente avassaladores. Monforte, 80, 90 mil euros. Curuche, 1,5 milhão de euros em co-investimento com os proprietários da praça, que será dotada com cobertura amovível. Marvão, 52 mil euros. Extremoz, 2 milhões e meio de euros, 80% dos quais são fundos comunitários. Fundos comunitários são fundos públicos. Azambuja, 600 mil euros. Évora, 2,5 milhões de euros em obras. No Redondo, 2,7 milhões de euros. Há depois também o financiamento através do Instituto de Financiamento de Agricultura e Pescas. Os organismos oficiais não distinguem aquilo que, parece-me que aquilo que também ocorre em Espanha, aquilo que gado para alimentação e gado de lide, e, portanto, aquilo que se recebe por cabeça é exatamente o mesmo, independentemente do fim a que se destina. E tem que se encontrar aqui formas de financiar cabeças de gado que são claramente direcionadas para a alimentação e cabeças de gado que são direcionadas para corridas de touros. E se o gado não for lidado em Portugal, também não pode ser vendido para a Espanha, que é o que muitas vezes acontece e também não é falado. A União Europeia veio há muito pouco tempo, há uns meses, proibir a subsidiação de ganadarias de touros de morte. E, portanto, Portugal não pode vender touros para serem lidados em Espanha, porque em Espanha são considerados touros de morte. E, portanto, também aqui estamos em incumprimento. Obviamente que, se houvesse fiscalização, seria fácil, porque todo o gado bovino tem rastreio e todo o gado bovino tem obrigatoriamente registro de transporte. E, portanto, seria fácil, do ponto de vista da fiscalização, atuarmos sobre essa situação. Televisão pública. A televisão pública, todos os anos, transmite no seu aniversário uma corrida, para além de outras corridas, e transmite também programas como sejam a Festa Brava ou Arte e Emoção. E, portanto, quer dizer, eu acho que, estando a falar de um tema tão fraturante quanto este, que envolve sofrimento animal, das duas uma, a RTP, que é a nossa televisão pública, ou se deve abster de fazer qualquer tipo de transmissão, ou se o critério editorial é continuar a transmitir corridas de touros e espetáculos tauromáquicos, deve também permitir a outras pessoas, a outras associações, a outras entidades, o mesmo tempo de antena para fazer o contraditório. É o mínimo que se pede à televisão, que é de todos nós. Portanto, ou uma ou outra. Porque nos impedem claramente, quando nos impedem a nós, não é a nós, nos impedem a nós, aqueles que somos contra as corridas e contra o espetáculo tauromáquico, de fazer um programa, de apresentar um programa, de ter tempo de antena para fazer o contraditório. E, portanto, é o mínimo que podemos fazer. Para terminar, dizer também que, também tenho falado nisto, que dos vários municípios com atividade taurina, 43, 45 municípios em Portugal com atividade taurina, com maior ou menor frequência, apenas 5 têm um gabinete de apoio à vítima de violência doméstica. E, no caso de Vila Franca de Xira, por exemplo, é um deles. Vila Franca de Xira, dizer que os crimes de violência doméstica são, é o crime que mais participação tem nos órgãos de polícia criminal. E que no caso de Vila Franca de Xira são mais de 200 por ano. E, portanto, alguém que é vítima de violência doméstica em Vila Franca de Xira desloca-se a Santarém ou desloca-se a Lisboa. E eu vou ler aqui uma frase aqui de um relatório para dizer, e lá está, isto tem a ver, mais uma vez, com critérios de atribuição de fundos. E falar de violência doméstica em termos de saúde, para além dos ferimentos físicos, a violência doméstica conduz muitas vezes a sintomas psicossomáticos, perturbação de stress pós-traumático, fobias, depressão, ansiedade, propensão para o abuso da nicotina, do álcool e dos fármacos, maior propensão para o suicídio e problemas na área sexual e reprodutiva. As mulheres vítimas de violência física, sexual ou emocional necessitam 4 a 5 vezes mais de cuidados psiquiátricos e tentaram o suicídio mais 5 vezes que as restantes mulheres. Para além disso, em numerosas ocasiões, as crianças presenciam as situações sendo negativamente afetadas a nível emocional e comportamental, prejudicando a sua saúde mental. Não há dinheiro para estas pessoas, mas há dinheiro e muito, meio milhão de euros que se consegue captar, isto é, identificar, mas há meio milhão de euros por ano para a atividade taromáquica. Não é admissível. Não pode ser admissível. A questão dos empregos. Há cerca de 110 ganaderias no país. Elas empregam 350 pessoas, o que dá uma média de 3 pessoas por ganaderia. E elas podem ser aproveitadas por outras funções na atividade agrícola dentro da herdade, que geralmente são herdades com muitos e muitos e muitos hectares. O número de matadores de touros em Portugal em 2014 era 6. O número de moços de espadas eram 20 e só 1% é que trabalhou em 2014. Os moços de espadas são aqueles que os principais apoiantes e ajudantes do toureiro nas suas várias atividades dentro da praça. Os rejoadores eram, em 2010, 37 cavaleiros e 24 cavaleiros praticantes, e só 39 rejoanuadores, isto é, 62%, intervieram em 5 ou menos festejos. E, portanto, aquilo que a mensagem quer deixar é que é uma mensagem de esperança. Estou muito contente por estar aqui hoje com vários partidos políticos. Este que trazem exatamente a mesma mensagem. Estamos unidos nesta causa. O horizonte do fim da tauromaquia está mais perto. Eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que são mais duas, ou no máximo são 2 ou 3 legislaturas para que isto acabe, isto no máximo dos máximos. Agora, eu gostava, e o PAN gostava, que isso fosse antes. E relativamente àquilo que é uma posição ética da nossa parte, uma posição ética por parte da Assembleia da República, uma posição ética por parte do Governo, relativamente à revogação da subsidiação e dos apoios financeiros, fiscais e institucionais à tauromaquia, ela poderia ser alterada e poderia ser revogada o quanto antes. Uma mensagem para fora, para vós: nós temos que ser cada vez mais exigentes com os políticos, com os deputados, com os partidos políticos, com o Governo e com os órgãos locais. Nós temos que ir às câmaras municipais, temos que ir às reuniões da Assembleia Municipal e temos que fazer sentir a nossa voz e dizer: eu não quero, nós não queremos que o nosso dinheiro seja distribuído desta forma, seja investido desta maneira, quando há outras prioridades para fazer, quer na proteção ambiental, quer no bem-estar das pessoas, quer naquilo que é a proteção e o bem-estar dos animais. Eu peço mesmo desculpa, eu tenho 2 compromissos absolutamente urgentes e o meu grupo parlamentar decidiu e definiu que tem que ser eu a participar e tenho mesmo que me ir embora. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito boa tarde a todas e a todos. Queria, obviamente, agradecer em primeiro lugar o convite à Animal, à Associação Animal, e também felicitá-la por esta iniciativa. Também saudar todos os presentes, todas as presentes e os membros da mesa, em especial os convidados que estão aqui do Estado Espanhol. E queria começar por referir o seguinte. No nosso ponto de vista, no ponto de vista do Bloco de Esquerda, as touradas colocam em causa avanços civilizacionais importantes. E queria deixar isto claro, tanto no que respeita a direitos dos animais, que têm vindo a ser adquiridos, esses direitos, ao longo dos tempos, e portanto parece-nos contraditório, consideramos contraditório, que haja legislação que contrarie precisamente estes avanços que têm vindo da sociedade em termos civilizacionais, mas também consideramos que colocam em causa avanços que têm sido dados em relação à perspectiva antropocêntrica da visão da natureza e do mundo em geral, mas também em relação a uma crescente recusa em relação à utilização da violência e da humilhação como elementos centrais do espetáculo, do divertimento, claramente ultrapassados em termos da percepção pública no geral. E, portanto, é com base nesta perspectiva que o Bloco tem vindo a ter uma atitude em termos da Assembleia da República, nas iniciativas legislativas, mas também em termos sociais, gerais, de vir a promover um caminho que nós consideramos absolutamente necessário de constrangimento da atividade taurina e de ter como perspectiva clara o fim das touradas. Percebemos que as touradas são uma atividade legal, muito bem, apesar da nossa opinião ser diferente, mas também que tem um forte lastro tradicional e cultural, sobretudo em algumas regiões, que, no entanto, não nos deve impedir de ter uma atitude de progresso relativamente a esses lastros, no nosso ponto de vista, obsoletos, que ainda subsistem na nossa sociedade. E por isso condenamos a legislação que tem vindo a sair muito recentemente, no ano passado, que na prática promove a atividade taurina. A lei que saiu ano passado sobre o regime da atividade taurina é claramente uma lei pró-touradas. É uma lei que, em vez de procurar estabelecer um caminho pedagógico de persuasão relativamente ao que se encaminhasse para o fim das touradas, é uma lei que tem componentes que são inadmissíveis. Aliás, o André Silva falou num deles, que é em relação à participação de menores de 18 anos nas touradas, e que foram condenados já internacionalmente, mas tem outros que são, no meu ponto de vista, ilegais, inclusive uma lei que legaliza aquilo que é ilegal, como é o que acontece com um determinado artigo dessa lei, a Lei 31 de 2015, que, sabendo que Portugal, que em Portugal é ilegal, em termos gerais, a morte dos touros, nas touradas, no entanto, considera que os indivíduos que são considerados matadores de touros noutros países podem utilizar essa denominação, essa categoria, no nosso país. É como uma atividade qualquer que seja ilegal no nosso país, mas que seja legal por qualquer razão no outro país e que pode ser utilizada cá em Portugal. E, portanto, parece-vos que é inadmissível, que deve ser objeto de alteração, mas com uma componente ainda quase anedótica, que é, esta lei prevê a equivalência curricular dos indivíduos que têm a categoria de matadores de touros, ou seja, eles não são considerados enquanto matador de touros a sua prática, mas podem ter uma equivalência curricular, ou seja, os matadores de touros que tenham esta categoria adquirida em países terceiros, fora do território nacional, podem ser equiparados no nosso país, devem requerer à Inspeção Geral de Atividades Culturais a respectiva inscrição, como outras atividades, praticantes de outras atividades no âmbito da tauromaquia. Bem, isto é apenas um exemplo que raia aquilo que é anedótico sobre esta legislação que tem vindo a ser produzida relativamente às touradas e que merece a nossa condenação. O tema deste debate é precisamente o problema da aplicação de fundos públicos em relação às touradas. Nós temos tido uma atitude muito clara sobre a necessidade de proibição de utilização de fundos públicos nas touradas. Foi aqui dito pelo Pedro Delgado Alves que haveria uma Câmara que tinha sido dirigida pelo BOC que aplicava fundos públicos. Não é verdade. Nunca aplicou, aliás, não aparece nessa listagem da Animal, não vem ali nenhuma Câmara, salvo a Terra de Marcos, que utilize fundos públicos para as touradas. Nós, se isso tivesse acontecido, nós teríamos uma posição política claramente contrária com essa aplicação de fundos. Portanto, nós, a nossa posição sobre isto é cristalina sobre a todos os níveis e, aliás, esta é uma das iniciativas legislativas que o Bloco irá levar a cabo, que é precisamente a de não permitir que haja qualquer tipo de apoio institucional, não é só apenas de aplicação de financiamentos públicos, é de qualquer tipo de apoio institucional, a espetáculos que visam, que inflijam sofrimento ou a morte de animais. Aliás, está bem respaldado numa iniciativa no âmbito do Parlamento Europeu, que vem neste sentido, precisamente, de proibir este tipo de apoios institucionais e que teve uma clara maioria, uma votação claramente maioritária no Parlamento Europeu e, portanto, é uma tendência, inclusive em termos da opinião pública europeia, que é a de não favorecer portanto, as touradas, mas também de condenar apoios públicos que acabam por promover ou por viabilizar as touradas. E, portanto, esta vai ser uma das nossas iniciativas legislativas nesta matéria. Queria dizer que, recentemente, o Bloco apresentou no Parlamento uma outra iniciativa legislativa, em 2012, que foi chumbada e que nos parece que era importante neste sentido do caminho pedagógico, no sentido de obter cada vez mais a capacidade de mobilizar a opinião pública contra as touradas e de haver inclusivamente esclarecimentos junto de pessoas que ainda sentem alguma apetência por esta atividade, que é a da proibição da transmissão da TV pública, da televisão pública, de espetáculos de tauromaquia. Na prática, a passagem de touradas na TV pública é uma forma de apoio institucional e, portanto, que nós condenamos, mas queremos fazê-lo de forma claramente dirigida a este meio de propaganda de uma determinada atividade, neste caso as touradas, e que achamos que deve ser também proibida. É preciso dizer que em 2012 esta proposta foi rejeitada, só o Bloco e o Verdes é que votaram a favor. Houve, diga-se em bom da verdade, que houve meia dúzia de deputados do Partido Socialista que também votaram a favor, nomeadamente o Pedro Delgado Alves, e isso reconheço a sua coerência nesse aspecto, mas houve uma clara maioria também no Parlamento que rejeitou esta questão, PCP, PSD, Partido Socialista, na sua maioria, e a CDS-PP. Portanto, este debate, como já aqui foi referido, acho que foi pelo André, este debate precisa de continuar a ser feito no Parlamento. E mesmo que estas iniciativas legislativas que o Bloco apresentará, mas certamente que outros partidos, acho que o PS também irá apresentar, e isso é bom que assim aconteça, é bom que este debate continue no Parlamento, que nós não podemos deixar esmorecer, diluir este debate, porque é precisamente através deste debate que nós podemos cada vez mais obter esclarecimento, obter posicionamento da opinião pública relativamente a esta matéria. Só queria referir que há uma outra iniciativa legislativa que se prende precisamente com a lei que eu vos referi há pouco, a de 31 de 2015, que nós iremos tomar nos próximos dias, que é a de impedir que haja menores de 18 anos a participar em touradas ou a assistir a touradas. Portanto, isto foi uma alteração que passou a ser lei em finais do ano passado e, portanto, nós achamos que é de elementar justiça que se reponha esta questão relativa aos 18 anos, até porque, como já aqui foi referido, há também suporte a nível internacional sobre esta matéria. Queria referir que nós, sendo contra a tourada, sendo contra o investimento público nas touradas, achamos que o Estado devia investir fundos públicos de algum modo, de alguma forma, relacionado em matérias relacionadas com as touradas. Nós achamos, por exemplo, que devia haver investimento público em campanhas de sensibilização relativamente ao fim da violência contra animais, nomeadamente nas touradas. Achamos que devia haver investimento público em programas pedagógicos de defesa dos direitos dos animais, de combate à violência, de combate à humilhação nos espetáculos. Achamos, por exemplo, que seria muito interessante haver investimento público, linhas de apoio, de financiamento público à reconversão de espaços fixos que habitualmente são utilizados para touradas. Achamos que, na maior parte dos casos, em muitos casos, são edifícios que seria muito interessante poderem ser reconvertidos para outro tipo de espetáculos e, portanto, acho que isso seria um bom contributo para que aquela simbologia que muitas vezes está em pontos centrais das cidades ou das vilas passasse a ter outro objeto que não o das touradas e muitas vezes tem objeto exclusivo, o que torna ainda mais complexo portanto, toda a simbologia à volta daquele edifício e, portanto, julgamos que era importante haver investimento público no sentido desses espaços serem reconvertidos, serem reestruturados para que possa haver outro tipo de espetáculos, para outro tipo de funções de caráter cultural, social, etc. E, portanto, isto eu não vou estar a adiantar mais, significa que o Estado pode ter, de facto, um papel importante, nomeadamente em termos do financiamento, nisto que devia ser um desígnio nacional, devia ser um desígnio do próprio Estado, que é o de combater a violência e a humilhação dos animais e dos espetáculos que promovem essa violência e essa humilhação. Nós temos uma prática política que se manifesta já em várias áreas, que é da utilização dos referendos locais como método para promover o debate e a implicação das pessoas em debates, em matérias, em causas que se consideram relevantes e que frequentemente dividem opiniões e, portanto, os referendos locais poderiam ser, efetivamente, matéria que promovesse esse debate. É preciso ver se, em relação às questões das touradas, porque eu julgo que seria, por exemplo, um referendo muito interessante promover-se o debate à volta dos municípios que ficam excluídos, que são preservados desse espetáculo violento, haver uma mobilização da opinião pública nesse sentido, e, portanto, o referendo local poderia ser um instrumento importante para isso. Julgo que a lei relativamente aos espetáculos, às atividades às culturais e espetáculos, pode trazer algumas dificuldades na aplicação desse tipo de referendo. E, portanto, eu acho que seria importante também alterar essa lei, de modo a que fosse inequívoca a possibilidade de utilização dos referendos locais. Isto porquê? Porque, em termos legais e constitucionais, os referendos locais só podem ser aplicados em matérias que são da exclusiva competência dos municípios. Ao não sendo da exclusiva competência dos municípios, definir ou licenciar espetáculos taurumáticos, pode sempre ser argumentado que, como não é, portanto não se pode fazer o referendo, e portanto eu acho que isso é uma limitação. Seria muito importante para projetar este debate a existência de referendos locais que consultassem a população sobre estas matérias que nós temos estado aqui a conversar. Portanto, já vos falei de iniciativas que o Bloco vai ter nesta questão. Queria já agora também referir que parece-me que há algum mito sobre isso, não sei muito bem se há, se não há, mas para ficar claro, e até na sequência da intervenção do Pedro Delgado Alves, é que o Pedro diz, e muito bem, que ele tem vindo a lutar contra aquilo que parece ser uma dificuldade grande dentro do Partido Socialista relativamente a uma nova atitude que era fundamental no Parlamento. Como se sabe, o Partido Socialista é um dos partidos que faz maiorias no Parlamento, e portanto ele tem vindo a lutar, e ainda bem, para que haja uma alteração no PS relativamente a estas questões. Devo dizer que no Bloco existe, e como sabem, o Bloco é um partido também com muita diversidade interna, mas existe uma clara maioria, uma clara opção contra as touradas, contra os espetáculos que implicam violência contra os animais e humilhação dos animais, e isso é o que nos permite claramente ter posições também muito determinadas sobre estas matérias no Parlamento. Até porque sempre que falamos em direitos, e estamos aqui a falar em direitos dos animais, mas frequentemente falamos de outros tipos de direitos, nomeadamente no combate às diferenças de oportunidades, a opções das mais diversas, a discriminações também das mais diversas, sempre que nós no Parlamento falamos desse tipo de direitos, da necessidade de acabar com discriminações, etc., aparece-me sempre um bloco de partidos absolutamente tem sido hegemónico a dizer que, bem, isto agora não é a oportunidade de falar disso, há coisas mais importantes, o país tem tantos problemas para resolver, porquê agora falar em direitos e falar em discriminações? O Parlamento tem que se concentrar noutras matérias. Nós consideramos que a questão dos direitos, nomeadamente os direitos dos animais, são prioritárias e não devem ser excluídas com base neste argumento de que há sempre outras coisas prioritárias que não os direitos. Nós sabemos que é frequente também utilizar como arma de arremesso contra quem levanta estas questões o facto de dizer que em geral são vocês que têm essas causas fraturantes, como se ter uma causa fraturante fosse alguma coisa terrível, não é? Mas se de facto há causas fraturantes, quer dizer que os fraturam a sociedade, quer dizer que temos que as resolver, que temos de algum modo de trabalhar para as resolver. E portanto nós consideramos que de facto esta questão dos direitos dos animais, esta questão relacionada com a tauromaquia e que do nosso ponto de vista tem a ver precisamente com direitos dos animais na preservação e do combate contra a violência nos espetáculos, contra a humilhação dos animais, que é uma questão importante, que nós não colocamos numa hierarquia qualquer em que primeiro está não sei o quê e depois é que vem em último lugar os direitos dos animais. Nós consideramos que devem ser colocados, que estas matérias devem ser colocadas ao mesmo nível de qualquer outra, e por isso nós vamos avançar já nesta legislatura. Como sabem, o Parlamento esteve ocupado, e isso é matéria regimental, não podemos dar a volta a isso, com o Orçamento de Estado. Ultrapassou-se agora as questões relativas ao Orçamento de Estado. Como devem saber, quando o Orçamento de Estado está a ser discutido, nenhuma comissão parlamentar reúne, mais nada é tratado se não ser Orçamento de Estado. Mas terminou, felizmente terminou bem, e portanto o Bloco, e espero que, e sei que vai ser assim com outros partidos também no Parlamento, vamos avançar com iniciativas nesta matéria, e por isso é muito importante, foi muito importante esta audição pública e todo este trabalho que a Associação Animal, outras entidades têm vindo a desenvolver, e por isso queremos saudá-los e agradecer o trabalho que têm feito. Muito obrigado.
Então, muito boa tarde. Queria agradecer à Associação Animal o convite que nos endereçou para estarmos aqui presentes. Queria saudar à Associação Animal, os restantes presentes espanhóis, o alcaide de Guaranha e o representante da Associação de Defesa dos Animais de Espanha e o representante da Esquerda Unida. Bom, isto quem fica para o fim fica um bocadinho limitado porque muita coisa já foi aqui dita e muito bem, em que a maioria poderíamos aqui subscrever, mas indo ao encontro do repto em que a Rita me lançou logo no início, que os verdes não estavam muito presentes às vezes em algumas iniciativas e que nós o reconhecemos, mas não deixámos de estar presente no processo legislativo, quer aqui na Assembleia da República, quer através do grupo do Parlamento Europeu, do Grupo Verde. E há três anos para cá temos vindo através do Grupo Verde tentando, quando é feito o orçamento comunitário, travar, portanto, que existam verbas através da política agrícola comum que vão diretamente para a tauromaquia. Eles dizem que não, nós sabemos que sim e, portanto, isto é aqui um jogo. Se nós formos ver através da PAC e do IFAP, se calhar estamos a falar em mais de 9 milhões de euros que vão diretamente para a tauromaquia e, portanto, é interessante ver, porque isto é político e que temos de analisar estas situações politicamente. A Comissão Europeia, portanto, a nível do Parlamento, agora, quando se estava a discutir o orçamento para 2016 da PAC, nós, os verdes, apresentaram a emenda, foi aprovada, mas a Comissão Europeia diz, epá, nós não podemos fazer nada. Mas é interessante que a Comissão Europeia pode dizer ao Estado português, agora cortem salários, pá, agora baixem as pensões e, portanto, isto é uma hipocrisia. Isto é que é a realidade. Isto é que é a verdade. Porque, quando se fala de tauromaquia, o lobby francês, o lobby espanhol e o lobby português funciona muito bem e o dinheirinho pode ir. Quando é para retirar verbas às pessoas que tanta falta fazem na situação em que está, então a Comissão Europeia diz, façam isso, e ponham dinheiro nos bancos, salvem a banca, salvem os grandes homens da finança. Isto é que é a grande realidade. Nós aqui também, e como disse o Pedro, em 2012 apresentámos também algumas propostas, alguns projetos de lei relativamente à situação da tauromaquia, em que tentámos que este espetáculo fosse considerado ilícito. Não tivemos, como o Pedro também disse, nas apresentações, como o Bloco também apresentou alguns projetos, não tivemos hipótese, nem maioria, não tivemos qualquer hipótese, porque as outras forças políticas chumbaram quer as iniciativas do Bloco, quer as iniciativas dos Verdes. Nós pensamos que a sociedade...
Agora vamos ter o pano ao nosso lado.
Ora bem, ainda bem. Agora temos mais um. Nós pensamos que a sociedade é dinâmica e, como tal, temos, e como já aqui falámos, e aqui até o deputado do PAN abordou isso, que estamos a evoluir no sentido certo. E, para nós, isso é muito salutar. Nós iremos também apresentar na Assembleia da República também um pacote de iniciativas legislativas relativamente aos fundos, porque nós achamos que até é imoral andarmos a financiar a tauromaquia. Isto é que é a realidade. Fala-se muito na tradição, mas eu costumo, é como toda a gente diz, a tradição já não é o que era, não é? E, portanto, isto tem aqui uma... vai tendo uma mutação e as coisas vão desaparecendo. O homem de antes também adorava ver lá no tempo de Roma lá as barbaridades que faziam lá nas grandes festas que faziam no circo romano, lá com os gladiadores, e isso desapareceu. E, portanto, eu penso que a tauromaquia também tem uns dias contados relativamente como espetáculo. E depois é muito interessante, como nós dizemos, que é uma atividade legal. Como é que pode ser uma atividade legal se pratica uma ilegalidade? Isto é a primeira coisa que nós devemos perguntar. O touro não é maltratado? É. Então é ilegal. Isto é a primeira coisa. Agora, isto depois há muita hipocrisia no meio disto tudo. E temos que começar a pôr os nomes às coisas. Isto é que é a verdade. Há tortura do animal ou não há? Ah, então é ilegal. Acabou. O Pedro levantou aqui várias questões e que nós estamos inteiramente de acordo, e os verdes pensam que esse é o caminho para aquilo que falta para a mudança, que é os dinheiros públicos para a educação. E no momento em que a Constituição da República faz 40 anos, e já que foi aprovado um diploma para que isso seja ensinado nas escolas, nós pensamos que isso é o caminho para que as nossas crianças comecem a ter uma percepção do que é a lei e que cada vez mais rejeitem este tipo de barbaridades que nós vemos. Isto são passos que vão sendo dados. Depois, um dos argumentos, muitas das vezes, dos pró-touradas que dizem, epá, se não fossem as touradas, o animal, o touro bravo, não é touro de lida, eu chamo touro bravo, porque é a realidade, já estava extinto. Nós apresentámos também há pouco tempo, aqui na Assembleia da República, um projeto em que vai em contra a preservação de todo esse ecossistema. E nós achamos que as grandes superfícies de eucalipto devem pagar um imposto para a regeneração e a preservação do montado. E, portanto, isso aí preservamos o ecossistema onde está o touro bravo, onde ele está inserido, e, portanto, não há problema porque a espécie não vai desaparecer. E, portanto, arrumamos esse argumento e pomos esse argumento logo dos pró-tourada. E, portanto, eu penso que isto são passos que podermos ir dando, pouco a pouco, e que nos vai consolidando a nossa forma de estar, quer ética, quer moral, e que vai fazer traduzir isso depois na sociedade a longo prazo para que este espetáculo bárbaro acabe de uma vez por todas. Eu penso que hoje em dia o quadro parlamentar já sofreu alterações. Como o Pedro Delgado disse, hoje o Partido Socialista já é um partido que já está dividido, de antes estava muito mais unido. E, portanto, temos aqui, cá está, a tal evolução de que falava há bocadinho, e que, a pouco e pouco, íamos falando com outros deputados, de outros grupos, e mostrando as nossas razões, eu penso que, como disse, se calhar duas, três, vamos pensar que será bom, iremos, três sessões legislativas, iremos conseguir acabar com as touradas em Portugal, e que isso seria uma grande vitória. Mas, para já, vamos dando passos concretos para ver se ainda nesta legislatura conseguimos acabar com este financiamento que nós achamos uma coisa completamente irreal para o país que temos. Muito obrigado.
Obrigada a todos, mesmo a quem já cá não está. E a propor, se toda a gente concordar, fizéssemos 5 minutos de pausa para respirarmos, apanharmos um bocadinho de ar e para pessoas do vício irem lá fora que estão a fazer sinais. Por isso, 5 minutos mesmo, está bem? Para não esticarmos muito e já voltamos para vocês conversarem também connosco, e porque queria falar-vos aqui um bocadinho também de algumas coisas que foram ditas e falar-vos da nossa sensibilidade em relação a isso, está bem? Então, 5 minutos. São agora 5h40, está bem? Pode ser? Obrigada. Olá, bem-vindos, bem-vindas de volta. Tenho aqui só algumas considerações a ser muito rápidas sobre algumas das coisas que foram ditas e depois abrimos para conversa e para perguntas, está bem? Ora bem, aquilo que se falava há pouco, deixa eu por partes para não vos tirar também muito tempo, Aquilo que se falava há pouco da democracia, quer o Sérgio, quer eu, que falámos sobre a democracia participativa e essa coisa que depois também se falou dos referendos locais, municipais, como lhe queiram chamar, nós, pela nossa parte, enquanto associações e plataforma de proteção dos animais, estamos a tentar em Espanha já há algum tempo. Aqui é uma coisa que se está a começar a tentar fazer, ainda há pouco falava com duas ativistas sobre isso, que é a de procurar gente local que realmente esteja interessada em ir às sessões de câmara. Agora já não se chamam sessões de câmara, pois não? Sim, porque eu sou muito antiga. Mas pronto, ir às assembleias, estar presente, porque qualquer cidadão ou cidadão, ou mesmo que não seja eleitor ou eleitora da cidade ou da vila, se trabalhar lá, pode ir. Opinar, apresentar projetos e tudo mais, e aquilo que nós, enquanto organização nacional, com alguma visibilidade, queremos fazer, é empoderar, de certa forma, se é que posso utilizar esta palavra, e é no bom sentido, como imaginam, as pessoas, os coletivos locais, ou se não houverem coletivos locais, cidadãs e cidadãos locais, que depois até se possam constituir em coletivos, informais que sejam, como há muitas associações de vizinhos, não é? Associações de gente que se preocupa com um determinado problema que há ali na terra e que se junta e que vai fazer barulho para as assembleias. Não quer dizer que nós queiramos que as pessoas vão fazer barulho, mas é basicamente fazer ver aquilo que é o sentir da terra e tirar um bocadinho aquela ideia de que, não, porque lá a Zambuja, ou Vila Franca, ou Montijo, ou Alcochete, ou Borba, ou o que seja, é uma zona aficionada, então é melhor não. Ok, é uma zona com tradição taurmática, são zonas com tradição taurmática, sim senhora, mas há lá gente, não são 100% das pessoas que lá vivem que são aficionadas, como na Terceira, não há 100%, nós temos aqui uma pessoa da Terceira no público, por exemplo, e uma senhora de outra, olha, exemplo, e um senhor do Montijo. Portanto, temos vários exemplos aqui na sala de pessoas que são de terras com tradição tauromáquica, mas que ainda assim se opõem. E são exatamente estas pessoas que têm que ter voz. E é isso que nós também, enquanto organização, vamos tentando, e queremos agora este ano tentar começar a oferecer os nossos préstimos dentro daquilo que nos for possível e daquilo que vocês também entenderem e tiverem vontade. Naquilo, enfim, o conhecimento parado não faz nada, ele tem que circular, não é? E nós podemos aprender convosco e vocês connosco naquilo que for possível para não só vocês nos ensinarem como é que as coisas funcionam na vossa terra, mas nós podemos passar também com algum distanciamento, porque quem está dentro do problema às vezes precisa dar um passo atrás para o ver melhor, não sei se me estou a fazer entender, e queremos trabalhar muito com vocês nesse sentido. Para, não como agora vamos ensiná-los porque somos melhores que eles, não é isso. É uma partilha para ver se conseguimos que cada vez mais nestas terras de tradição tauromáquica as coisas comecem a mudar. Até porque cada vez mais, e como já se disse aqui várias vezes, cada vez mais há gente, e aquilo que falávamos há pouco, e porque o Sérgio há pouco falava dos tauromáquicos, dos aficionados das touradas já estarem dentro do armário. Ainda há pouco falávamos. Eu lembro-me de quando comecei na Animal, há pouco mais de 10 anos, nós íamos a debates, e vocês lembrar-se-ão, ou na televisão, ou onde quer que fosse, iam para lá, os toureiros bater no peito, e com as camisas abertas até aqui, e todos, e deitavam-se em cima da mesa, e não tinham compostura. Agora não. Agora eles mandam outras pessoas, que já têm outro estar, que já têm outro saber estar, que já têm outra consciência, já perceberam que é preciso ganhar as coisas de outra forma. E também já não se sentem tão à vontade para dizer que são aficionados. Há sempre uma justificação do género. Ah, não, eu até gosto, mas tu és lá dos animaizinhos, não é? Pois, não, eu sabes, sou doutora, nasci lá, não é? Pois aquilo já sabes como é. Quase tem que se justificar. E antes não, antes é um orgulho. Não, não, isto é de homem, isto é que ser aficionado é que é de homem. Ou uma mulher de um toureiro, não, muito orgulho no marido que vai. Vocês sabem disso, pois vivem no mesmo país que eu, não é? E nós vivemos tantos anos, quem é mais novo não se lembrará, mas nós vivemos muitos, muitos anos, com um canal de televisão apenas. Bom, tínhamos um segundo, mas era, estava aberto para aí 2 horas por dia, ou o que era, e todos os domingos passavam touradas. E passavam, porque passavam. Quer dizer, aquilo, a televisão está ligada em casa e aquilo está a passar. E nós, enquanto miúdos, acabamos de ficar bastante sensibilizados àquilo, porque é uma coisa que está a passar. Por muito que nos incomoda, que a nossa família nem queira saber, de facto, aquilo era uma coisa aceita. Hoje ninguém passa uma tourada assim ao louco, de repente, à meia da tarde. Já há um bocadinho de pudor. E o facto de haver um bocadinho de pudor tem a ver exatamente com o facto de ser, como dizia o Joaquim há pouco, uma questão fraturante. Ou o Joaquim, já não me lembro. Alguém disse que era uma questão fraturante, e as questões fraturantes são exatamente aquelas que merecem discussão. As que são consensuais não precisam de discussão para nada, não é? Pronto. Esse ponto de, para vos dizer que estejam inteiramente à vontade e que contem com o animal, e posso dizer com a plataforma, para tudo aquilo que, em que vos pudermos ser úteis, nas vossas, dentro das nossas possibilidades, claro, nas vossas zonas. Isto tem, enfim, é de zonas mais complicadas, porque é preciso também ultrapassar o medo, e eu sei que é difícil, mas principalmente para quem lá vive, mas ultrapassa-se. Falou-se aqui, ainda que não fosse o propósito de hoje, falou-se aqui também da questão dos menores. É importante dizer que, a par desta petição, a maior parte de vós saberá, a par desta petição dos dinheiros públicos, a Animal deu entrada também, ainda na legislatura anterior, mas transitou para esta, da petição que pede para que o governo português faça o que lhe compete, que é atender à recomendação da ONU, do Comitê dos Direitos das Crianças da ONU, que é a autoridade máxima para os direitos das crianças. E a verdade é que, quando nós ratificámos a convenção em 1991 com a ONU, ratificar uma convenção significa, de todas as formas, que vamos aceitar as recomendações que nos façam, sejam lá sobre o que for. E esta recomendação nós decidimos que não íamos ignorar. E não pode ser. Portanto, é muito importante que tenhamos em atenção que o Estado português está a faltar com aquilo que se comprometeu, que era acatar as decisões da organização. E, portanto, estamos a pedir que, uma vez que, de acordo com a ONU, menores são todos os indivíduos até 18 anos, que se proíbam de entrar em espetáculos tauromáticos ou de trabalhar em espetáculos tauromáticos, quaisquer menores de 18 anos, com base em tudo aquilo que nós já sabemos. Portanto, isto só para dizer que este projeto de lei, estes projetos que vão aparecer, virão na esteira do pedido. Um exemplo daquilo que se estava a falar há pouco, dos municípios poderem fazer alguma coisa, é Viana do Castelo, que foi aquela cidade que assinou, a única até agora, que assinou em 2009, a moção da Animal, que é uma declaração simbólica que nós vamos enviando todos os anos a uma série de autarquias, que é uma moção que declara a cidade amiga dos animais e anti-touradas. E foi o corajoso Dr. Defensor Moura, a quem presto a minha homenagem, que, com todas as dificuldades do mundo e com muita agressividade que recebeu, até de muitos dos seus conterrâneos, conseguiu reunir consenso e conseguiu que se aprovasse esta moção. Ele não pôde estar aqui hoje porque tem 2 familiares acamados a seu cuidado. Queria muito ter estado para dar o seu exemplo e de como é que conseguiu ultrapassar as dificuldades todas e a violência até de que foi bastante ameaçado, mas a verdade é que até hoje Viana do Castelo é a única cidade assumidamente anti-touradas do país que assinou a nossa moção. O que é que aconteceu com a Praça de Touros? E agora o executivo que veio a seguir ao do Dr. Defensor Moura continuou o projeto. A Praça de Touros está exatamente a ser reconvertida. Portanto, já não é um lugar onde se torturam animais, é um lugar onde se vai. Primeiro ia ser um centro de ciência viva, agora vai ser um outro local também de cultura e de educação. E, portanto, os vienenses que querem fazer touradas continuam a fazê-las, continuam a alugar as suas praças e a ir para espaços que não dependem da Câmara fazê-las, porque esta declaração, uma vez que é uma atividade legal, esta declaração é simbólica e tem a ver com tudo o que tem a ver com autorização e licenciamento da Câmara. Claro que se for uma coisa privada, pois já não depende do licenciamento da Câmara. E também tem a ver com, que foi uma coisa que lhes fez bastante confusão, foi a não autorização de publicidade à tauromaquia em todos os espaços do Conselho, que é uma coisa que os aborreceu bastante. Continua uma luta complicada, mas esta luta só mostra que há dois lados, não é? Só há luta quando há dois lados. Portanto, vamos ver como é que as coisas funcionam. Em relação à questão dos referendos, a Animal tem uma postura ligeiramente diferente da queda que o Primeiro-Ministro há mais ou menos um mês referiu, a de haver a possibilidade de poder autonomizar, vá, de certa forma, os municípios. Há aqui na mesa, como viram, quem defenda que possa ser uma hipótese. A nós preocupa-nos essa hipótese, porque nos preocupa bastante. Ai, obrigada. Não somos só nós. Preocupa-nos bastante porque, reparem, zonas sem qualquer tradição tauromáquica vão dizer que sim imediatamente, está feito, acabou. E as outras? As outras não. E depois vão poder escudar nessa questão. Portanto, vai demorar até que consigamos educar as pessoas e que consigamos pôr os coletivos locais a funcionar. Uma coisa, ainda hoje o Sérgio me dizia com toda a razão, uma coisa que durante 70 anos foi ensinada de uma maneira, não é em 3 dias ou uma semana ou um mês que nós conseguimos pôr as pessoas a pensar de outra forma. É que nós não queremos convencer os aficionados. Esses já estão convencidos e só vão deixar de ser aficionados quando morrerem. Nós queremos tudo bom para eles. Nós queremos convencer quem está sentado no muro, que é quem não sabe bem o que há de fazer. Quando for votar para ver se o seu dinheiro vai ou não para aquela atividade, não tem bem a certeza. E esse é o nosso público. Esse é o público alvo das nossas campanhas e do nosso trabalho. Porque nós não vamos convencer toureiros, não é? Não vamos convencer ganadeiros, nem empresários tauromáticos, óbvio. O que nós vamos fazer é precisamente falar com esta gente que não sabe bem ainda, não decidiu. E claro, se tem gente na sua localidade que lhe vai dizer, olha, tu está, mas é sossegadinho, sabem como é que Portugal funciona, não é? Está, mas é sossegadinho, diz que sim, e toca a andar. Se não tem o contraditório, pois será bastante complexo. E depois o que acontece? Ah, agora esta legislatura já não se fala mais no assunto. Vai transitar para... Percebem? E essa é a nossa preocupação. Contudo, importa dizer, e principalmente depois de hoje, importa dizer que há que repensar algumas coisas. Nós estamos abertos a repensar também como é que isto se pode fazer sem que seja prejudicial para a causa. Vamos ver. Vamos ver e vamos vos mantendo informados, claro. Eu queria só falar-vos um bocadinho, muito rapidamente, prometo, para quando vos falarem da questão dos empregos, o André antecipou-se e desatou a debitar o meu documento que eu lhe passei. Mas como ele estava também com pressa, não pôde passar muito. Eu vou só, para vocês terem uma ideia, porque assim até estão a ver e conseguem. Ou então não. Ah, pronto. Já não dá. Ia-vos mostrar a realidade, a precariedade dos postos de trabalho. A verdade é que, imaginem, são o número de gente, de profissionais da tauromaquia no país é apenas 197. Que é só, quer dizer, há pessoas que têm famílias com mais desse número. Há pessoas com famílias maiores. Os matadores de touros, que são os pedritos de Portugal desta vida, intervieram apenas em 10 festejos no ano passado. Perdão, em 2014, porque ainda não saíram os números do ano passado. Nos quais lidaram com aspas, claro, 17 animais, portanto vejam bem o que as granadarias fazem. Um em 3 festejos lidou 5 animais, o outro em 2 festejos lidou 4, o outro em 2 lidou 4, o outro num lidou 1. Vários foram ao mesmo evento. Portanto, há aqui quadros, nós podemos fornecer-vos a informação toda, está bem, mandem-nos e-mail e nós enviamos. Mas temos os quadros que de facto, imaginem, por exemplo, os chamados moços de espadas, que são aqueles sidekicks, que
estão ao lado. Só 63 é que intervieram e não há sequer número que os contabilizem separado dos restantes profissionais. Participaram em 382 festejos e lidaram 610 animais, o que é muito, sabem, muito pouco comparativamente àquilo que eles dizem. Para vos dizer que, no que diz respeito às ganadarias, e que este é o ponto fulcral, as ganadarias, os aficionados, e especialmente os empresários, claro, falam muito de que não, as ganadarias empregam um mar de gente e vai toda a gente para a rua. Ora bem, nós temos 121 ganadarias em Portugal. Em 2014, só 71 é que venderam animais para lides cá em Portugal. Dessas 71, só 42, só venderam 10 animais ou menos. 41,4% das ganadarias daqui, 41,4% não venderam nenhum animal para lides cá dentro do país. Portanto, era importante que soubessem que dados financeiros é que fazem de uma ganadaria um local rentável. Não é? Porque gostávamos de saber. Porque o único objetivo de uma ganadaria devia ser a questão financeira e não vemos como. Portanto, em suma, de 600 animais e 610 animais vendidos entre 71 ganadarias, imaginem a quanto é que dá. Quanto é que dá 610 a dividir por 71? Nem dá quase todos inteiros. Coitados. Portanto, são números muito, muito baixos e que não são minimamente representativos daquilo que eles dizem que é a desgraça que lhes vai acontecer. Além disto tudo, estas pessoas não têm só ganadarias. Elas têm terras com cultivos e muitas delas têm muitas outras atividades que sim, essas são rentáveis e ajudam a subsidiar a sua paixão, que é o que a tauromaquia no fundo é, para eles. E, portanto, esses locais podem perfeitamente empregar a meia dúzia de empregados que estão nas ganadarias, esta meia dúzia que lá está, podem perfeitamente trabalhar, as suas profissões, ou o que queiram chamar, podem ser perfeitamente reconvertidas, como acontece em tantos outros setores. Portanto, esta não é uma desculpa. E acho que, basicamente, era aí. Ah, uma correção que ia fazer, já não me lembro quem é que disse há pouco, que não competia, que não era matéria municipal autorizar e licenciar as touradas. É. Era só para deixar claro, para não ficarem com a ideia errada. É, sim, competência das autarquias. E a lei é bastante clara em relação a isso. Deixem-me só deixar, para finalizar, uma consideração importante relativamente à reconversão das praças no imediato. Muitas praças, setores, mais uma vez, depois dos anos quentes de Barrancos 2002, começaram a perceber que a coisa já não dava por si, porque a indústria começou a cair e a coisa já não dava sozinha. Então o que é que inventaram? Vamos cobrir as praças, porque antes financiavam-se perfeitamente, não tinham problemas. Vamos cobrir as praças para podermos fazer outros concertos e outras coisas. Para quê? Não é porque as pessoas adoram ir a concertos. É porque esses concertos, não tenham ilusões, subsidiam a atividade tauromáquica também. Vamos dar o exemplo do Campo Pequeno. Muitas pessoas pensam que quando vão ao centro comercial do Campo Pequeno, ou quando vão ao cinema do Campo Pequeno, ou ver um concerto ou uma exposição no Campo Pequeno, estão a fazer um bom trabalho. Ou seja, ótimo, eu vou ali e vou dar dinheiro àquilo que realmente eu quero dar. Não quero é dar às touradas. Infelizmente estão a ser enganadas. Porque a sociedade de Campo Pequeno é uma sociedade tauromática. A praça pertence à Casa Pia de Lisboa, mas... Perdão? Exato, pertence à Casa Pia, mas quem gere é a sociedade de Campo Pequeno, que é tão somente uma sociedade tauromática. E nada mais. Ou seja, o dinheiro que entra dentro daquele centro comercial, nem que seja um rolo de papel higiênico, vai para financiar a tauromaquia, que não consegue financiar a si própria. Percebem? Portanto, cuidado com o financiamento indireto destes espaços. E abrimos agora então para questões. Pronto.
Não, também são financiadas? Ah, ok. Peço desculpa. Estava a perguntar se as lojas do centro comercial também financiam diretamente, porque também já ouvi dizer que não. Depois ele diz que disse. Sei que os restaurantes cá em cima, sim. Lá em baixo, como é que funciona? Também é tudo também para a tauromaquia?
Vamos ver. Este meu computador é a casa, que neste caso é a Praça de Torres, toda, o espaço todo da Praça de Torres de Campo Pequeno. Esta casa toda é minha. Tu, se queres pôr uma loja na minha casa, vais-me pagar uma renda. Ok? Eu sou a tua senhoria. A Sociedade de Campo Pequeno é o senhorio da Zara ou da... Não faço ideia que lojas é que existem no calço dos pés, mas imaginem. Das meias da Dona Helena e do parque de estacionamento e do que quer que seja, têm que pagar. Imagina como as lojas que estão no centro comercial Colombo têm que pagar para lá estar. À Sonae, ao Grupo Sonae. Só que aqui não é Grupo Sonae, é a Sociedade de Campo Pequeno. Qualquer euro dado àquele espaço é um euro que vai indiretamente para a farmacia. Está bem? Muito importante boicotar aquele espaço. A casa de banho podem utilizar, mas eu não aconselharia porque, pronto, nunca se sabe o que é que pode acontecer lá dentro. A tauromaquia pode ser transmissível através dos sanitários.
Relativamente ao início da Sarita começou a falar sobre a questão da cidadania, eu queria também, não sei se têm conhecimento, mas os cidadãos podem fazer propostas legislativas aqui na Assembleia. Para isso precisam de reunir 35 mil assinaturas. Nós, os verdes, achamos que é demais, já tentámos que isso baixasse, porque achamos que são muitas assinaturas, mas... Os cidadãos têm esse poder de reunir 35 mil assinaturas e apresentarem um projeto de lei. E, portanto, são muito poucas as vezes que isso acontece, mas é um dos poderes que os cidadãos têm. E é bom que os cidadãos saibam que podem fazer isso, que é um dos direitos que têm. Não são só os deputados, nem o governo que podem fazer leis. Os cidadãos têm esse poder. E, portanto, é muito bom que exista esta consciência cívica de que podem fazer isso. Nós achamos que o número de assinaturas é um número excessivo. Já tentámos que, junto aos outros grupos parlamentares, que esse número viesse para metade. Ainda não houve vontade política para isso, com muita pena nossa. Mas vamos continuando a insistir e a esperar que os cidadãos apresentem mais propostas, porque isso faz falta à nossa democracia. Relativamente só aos referendos, só para dizer que nós somos completamente contra estes referendos locais. Nós pensamos que o país deve ser um país uno e não um país que depois vive a várias velocidades e de forma diferente. E por isso é que existe a Assembleia da República, por isso é que nós elegemos os deputados. Agora temos é que fiscalizar melhor o trabalho dos deputados, porque fomos nós que votamos neles e são eles que têm que defender os nossos direitos e, portanto, fazerem as leis para o país. Porque não podemos ter um país a várias velocidades. Terceiro, só relativamente e para terminar, o que é que acontece com os tais empregos nas tais ganaderias? O touro bravo deve ter o mínimo contacto com o ser humano, por isso é que ele é bravo, não é? Portanto, não precisa de muita gente a tratar dele. Andamos aqui a brincar, não é? Portanto, geralmente é o campino que o vai buscar quando é para ele ir para a corrida só. Portanto, e pois, a picá-lo para ele ir até à corrida, não é? E ele vai muito contrariado. Portanto, estarmos aqui a falar em empregos relativamente à tauromaquia, para estarmos aqui a esconder muita coisa. Muito obrigado.
Para quando algo mais hostil de um debate prós e contras aqui mesmo na Assembleia?
Bom, eu não sou funcionária da Assembleia da República, não posso responder. Mas um prós e contras que não seja como o prós e contras da RTP, está bem? Por favor. Porque aquilo é prós e prós. Não, aquilo é prós e prós. Eu já tive que sair lá escutada, e vocês sabem. Portanto, é uma ideia. Hoje poderiam ter estado aqui aficionados. Estava aberto a toda a gente. Não estava aberto somente a protetores de animais. Portanto, podia acontecer isso. E poderia até ser um debate bastante saudável, ou não. Mas a verdade é que estes debates são abertos. E se antigamente eles vinham, agora já não vêm. Então, porque estão no armário, disse muito bem. Porque eles costumavam até infiltrar-se e meter-se nas nossas coisas e fazer figuras. E vinham. Chegaram a vir, e em Espanha também fazem, com o capote, fazer figuras. Isso é verídico. Felizmente não havia internet tão nem toda a gente tinha, e então isso não se espalhou. Mas era horrível, e faziam aquelas figuras e assim. Agora já não. Mas é algo a propor. Olha, tu, enquanto, ainda por cima, que és um jovem politizado, e muito bem, propõe isso ao teu partido, logo ao teu partido, e logo ao teu partido. Propõe, e vamos ver no que é que dá. Aproveito só para dizer, tal como ficou escrito, por falarem do teu partido, que o PCP não esteve presente porque tem jornadas parlamentares. O CDS-PP foi muito honesto, o único deputado friendly que nós temos, que é o deputado muito corajoso, diga-se em abono da verdade, porque é caso único no seu grupo de parlamento. Agora são mais um ou dois, mas ele é quem realmente fala pelos animais ali, que é o deputado João Rebelo, que nos apoia em tudo desde há muitos anos. De facto, enfim, está na Argélia em trabalho, não importa a nossa opinião agora, mas não pôde vir, porque estaria presente. Mais ninguém do grupo parlamentar teve interesse. No PSD, ninguém nos respondeu. No grupo parlamentar do PSD, ninguém nos respondeu. Foi enviado um e-mail a todos os grupos parlamentares. E ao grupo parlamentar do PSD, eu enviei dois e-mails. Ou seja, um tal e qual os outros todos, e o outro como um lembrete. Alguém do PSD, uma pessoa que é ativista nossa, veio-nos fazer queixa, dizer que eles não receberam nada. Eu disse, ok, então ponham-se em contacto comigo e arranjamos tudo, ainda temos uns dias, e venham, que são muito bem-vindos. Ninguém entrou em contacto com o animal, portanto, para que saibam que, se algum dia quiserem escrever ao grupo parlamentar do PSD a perguntar porquê é que não esteve presente, enfim, se alguém vos responder que foi porque não receberam, saibam que isso não é verdade. Ou então vão ter que demitir o chefe de gabinete, não sei, espero bem que não seja o caso. A verdade é que não tivemos qualquer resposta e os nossos contactos são mais do que públicos, está bem? Para saberem que, felizmente, há gente no PSD, sim senhor, que é apoiante da causa, não é muita gente, mas há alguma, e o que queremos é que as pessoas, na altura em que estes projetos forem apresentados, esperemos que seja exatamente na altura, e é isso que se está a tentar que aconteça, na altura em que a petição vai ser discutida em plenário, se possa fazer tudo, e que, de facto, haja liberdade de voto, que creio que vai haver. Não, estou a falar dos outros dois grupos parlamentares. CDS, PP e PSD terão seguramente liberdade, portanto haverá um par de deputados, pelo menos, que votará a favor. E tudo o resto agora, e sou-vos muito honesta, é trabalharmos o PS, que precisa bastante ser trabalhado. Temos gente muito boa. É preciso puxar pelas pessoas que não têm bem a certeza. Felizmente temos o Bloco, os Verdes e o PAN também connosco. Portanto, vão ser apresentados pelo menos projetos de lei de três grupos parlamentares distintos, enfim, dois grupos parlamentares e o PAN, e isso já vai ser uma grande vitória. Portanto, vamos ver até que eles sejam discutidos o que é que se consegue em termos de números. O vosso apoio é fundamental. Escrevam para os grupos parlamentares. Escrevam. Basta irem ao site do Parlamento. Estão lá os contactos todos. Escrevam para aqui. Escrevam para eles a dizer, eu sinto que o meu dinheiro não deve ir para isto, aquilo e o outro. Eu assinei a petição tal e tal e gostava muito que o vosso grupo fizesse alguma coisa em relação a isto. Falem com os vossos políticos.
porque esta casa é mesmo a casa de toda a gente. E estas pessoas que estão aqui, os deputados, as deputadas, os assessores parlamentares, seja quem for, não são mais do que nós. São funcionários públicos que nós elegemos, direto ou indiretamente, mas nós elegemos, e que estão aqui ao nosso serviço. Portanto, devemos pedir-lhes aquilo que queremos e mostrar-lhes qual é o nosso sentir e qual é o nosso querer. Portanto, vamos fazer uso disso. Vamos deixar de ter a ideia de que isto é um palácio em que estão ali uns senhores que nunca baixam ao nosso nível. Não, não, não. Somos todos gente igual. Todos despidos, todos fora dos nossos cargos. Somos todos de carne e osso, iguaizinhos uns aos outros. Portanto, vamos ter isto em consideração, se me permitem a sugestão, que eu também terei, e vamos falar mais vezes com eles e com elas. Vamos escrever-lhes, vamos dizer-lhes coisas, vamos fazer parte da política, porque nós somos políticos e políticas também, está bem? Se puderem sair daqui hoje um bocadinho mais animados para fazer coisas, já vai ter sido uma vitória o facto de termos discutido aqui hoje, está bem? E se alguém mais tiver alguma pergunta, pedia-vos então que fossem breves, ou observação. Se não, peço considerações finais e terminamos, está bem?
Eu, sobre o que planteabas de por que não há debates entre taurinos e antitaurinos, em Espanha, por exemplo, la Federación Taurina ha prohibido participar en debates a su gente porque saben que la mayoría de las veces sus argumentos no llegan ni al mínimo exigible para parecer decentes. Por eso, desde las últimas intervenciones que han salido en televisión de varios toreros, directamente yo, por ejemplo, por 5 o 6 intervenciones en televisión, debates, en el último momento no van. Y acabamos siendo solos nosotros a las televisiones o a las radios porque tienen orden directa de no participar. Ellos quieren tener perfil muy bajo porque lo que no quieren es que se debata. Cuando se debate y se habla es peligroso para ellos porque se evidencia la realidad de lo que está sucediendo. Con lo cual, creo que esa propuesta va a estar complicada.
¿Se puede hacer?
Sí, sí. Pero no creo que participen.
Mi pregunta si en Portugal está igual. En Portugal ya está a ficar así, porque así que había un debate cualquier que tivesse a ver, ou un evento que tivesse a ver con tauromaquia de alto perfil, ou seja, no Parlamento, por exemplo, não é uma manifestação à frente de uma praça toda, aí eles vão sempre fazer. Não, estamos a falar de uma coisa de alto perfil, eles imediatamente publicavam e falavam mal, diziam coisas nas suas páginas. Sobre o evento de hoje, nem uma palavra. Sobre o evento que nós fizemos aqui em setembro, que fizemos a apresentação da rede mundial para a abolição da tauromaquia, sou coordenadora e já nem me lembro do nome. O Rede Mundial Anti-Tauromaquia. Rede Internacional, é que já mudámos de nome várias vezes. Nem uma palavra. E foi uma coisa que saiu em vários meios de comunicação social e que teve muita adesão. Nem uma palavra. Portanto, eles sabem que estão a cair. Eles próprios admitem nos seus fóruns privados que está a acabar. Ainda há pouco o Sérgio falava do Toro de la Vega. Os próprios tordesilhanos disseram este ano, aproveitar este ano porque para o ano provavelmente já não há. Eles sabem que estão nas últimas e, portanto, estão a queimar, é uma expressão má, mas a queimar os últimos cartuchos. Portanto, isto, eu repito aquilo que digo muitas vezes, que é, isto é um muro de Berlim. De repente, nós trabalhamos tanto, e de repente, quando a coisa está mesmo complicada, vai e cai. E esperemos que estejamos todos do lado certo do muro. E acredito mesmo que sim. Obrigadíssima a todas e a todos por terem vindo. Façam, se queres dizer últimas palavras, por favor.
Voy a ser muy, muy breve. En relación a los medios de comunicación y las intervenciones de los taurinos, los debates entre taurinos y antitaurinos, quizás Rita, Sergio, Joaquín, nos deberíamos hacer la pregunta si los medios de comunicación no tienen participaciones o son parte interesada también en que se celebren los festejos o las de estas subvenciones en tauromaquia. En España pasa una cosa curiosa, Sergio, no sé si te has dado cuenta. Hay un medio de comunicación, por poner un ejemplo, habla de la corrupción de los papeles de Panamá, habla de las corrupciones en algunos ayuntamientos, habla de la corrupción en algunas comunidades autónomas, habla de los papeles, de los cobros en negro de un partido político, del PSD, de aquí de lo que sería el PSD de aquí, el Partido Popular de allí. Pero, sin embargo, no se habla de la tauromaquia. No se habla. Sabemos también del precio desorbitado que tiene la luz. Tampoco se habla. Sabemos también el precio, baja el precio del petróleo de una forma descomunal a un tercio aproximadamente, y no se habla de por qué en las gasolineras sigue habiendo el mismo precio de la gasolina y del gasoil. Quizás debamos de hacernos una pregunta. Si los medios de comunicación son realmente, comunican lo que ocurre o comunican lo que ellos quieren comunicar. Entonces, eso quizás sea un gran impedimento, porque entiendo, Rita, Joaquín, que si se hace una propuesta, la presión, ese lobby de presión es muy fuerte sobre los diputados y los parlamentarios, que impida mostrar claramente que destinar ese dinero a la tauromaquia es mucho más beneficioso para la sanidad, para la educación, para el empleo y para un largo etcétera. Mejor que destinar, vamos a poner una cantidad, 9 millones de euros, a mantener 41 empresas de tauromaquia, Rita. Me parece que esto debe de haber una confluencia de fuerzas, posicionarnos claramente y mostrar, que se muestre claramente lo que ocurre y que cada uno decida y lo tenga claro. Es mi punto de vista como político, como un político humilde de un pueblo y que puede tener la misma posición de los que hoy estáis aquí sentados aquí enfrente. Muchas gracias.
Un agradecimiento especial también a Pedro de Izquierda Unida que ha acompañado a Abel de Guareña y que nos ha presentado que nos presenteou com a sua presença. Gracias.